Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, conhecendo essa maravilhosa nova filosofia: nenhum poder traz nenhuma responsabilidade. Que coisa libertadora.
Eu ia trazer essa filosofia, porque aqui é Carlos Volto, mas nenhum poder, você ainda continua tendo que pagar boleto.
Essa é, exato. É uma responsabilidade que é imposta sobre você.
Aqui é Catiúcha Barcelos, e o que faltava era mais Nicolas Cage, 82 litros de uísque e 62 carteiras de cigarro.
Aqui quem fala é o Lodi, e a Prime Video foi covarde em não lançar em preto e branco a série inteira. Só isso que eu vou dizer.
Mas eles foram corajosos de lançar em preto e branco.
Mas não precisava da colorida, não.
Não precisava, fato.
Deu trabalho em dobro aí pra galera.
Aqui é a Zagal, e se você botar Spider Noir no Google, a tela fica no ar e chove no navegador.
Olha só que maneiro.
Sério?
É bom demais.
A tela fica no ar, é um pouquinho mais escura, é isso?
Não, as imagens todas ficam preto e brancas, ó.
Ah, que legal.
E chove, é maneiríssimo.
A chuvinha é muito legal.
Muito bom.
Ué, não apareceu no meu, não.
Ih, é porque tu não é, irmão.
É que tu tem um monte de adblock aí.
Exato, cheio de adblock. Desliga adblock aí, Lô.
Não, agora foi.
Que bicho mentiroso.
E veio.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
Azaghal, olha só. Tá chegando o dia dos namorados. Acho que não dá tempo de você mandar sua história, seu e-mail, porque Pedrinho já está fechando a pauta. Mas, se você tem uma história espetacular, que você esqueceu, que você não ouviu o recado, você fala assim, manda um e-mail assim, dia dos namorados, Pedrinho, pelo amor de Deus. Aí é a última chance. Tipo assim, e na sexta-feira ainda, porque a gente tá pra gravar. O dia dos namorados vai cair no dia do Nerdcast, dia 12?
Sim.
Semana que vem.
Isso acontece a cada 7 anos, é isso? 6 anos? Que vai mudando, né? Vai andando.
Ah, que ele vai voltando, mas aí tem os anos bissextos.
Isso, por isso que eu falei que não sei se era 7.
Quanto tempo dá uma sexta.
Acontece às vezes, gente. A vida acontece.
Não é o ideal, mas acontece. Olha, boa ponte, Azaghal, porque essa é a nova camiseta da Nerd Store.
Olha, ataque de oportunidade.
Olha só a frase clássica do Sr. K. Estamos falando aqui de cultura Nerdcast. De história, 20 anos de Nerdcast, não é o ideal, mas acontece, linda estampa, olha aí, e tem versão de manga comprida também, cara, é isso, é Nerd Store, cara.
Camisetas excelentes.
Exato.
Tem essa, tem várias outras, e pra quem tá pedindo, a gente tá correndo atrás de fazer a camiseta do JNEC, do Jovem Nerd Sport Clube.
Tá pedindo, exato, já vimos pedidos, não era a intenção fazer, mas a galera tá pedindo.
Muita gente tá pedindo, então o pessoal tá correndo atrás pra fazer uma camiseta de futebol mesmo. É, e que não dê CC. Porque essas camisas de esporte, dependendo da qualidade dela, se não for muito respirável, ela dá um CC monstro.
Ah.
Então, o pessoal tá procurando uma malha que seja meio que dry fit. Não vai ser um dry fit, que isso é da Nike, né? Sei lá. Ah. Mas vai ser esse um tecido respirável, etc, etc.
Pra você poder jogar uma pelada nerd.
Porque a camiseta de futebol, de esporte, é muito específica. Não é algodão. Né? Não é que nem as camisetas comuns que a gente tem na Nerd Store, de algodão, confortável e tal. É outro tipo de tecido.
Exato. Estamos correndo atrás, mas não se esqueça, nerdstore.com.br, temos lá. Não é o ideal, mas acontece lançamento. Tem cropped, tem manga longa, tem moletom.
Tem tudo.
Tem tudo. Friozinho. Não é o ideal, friozinho não é o ideal, mas acontece.
Ah, é? O friozinho é bom,
mas você vai e bota lá um moletom. Moletom do seu carro.
Friozinho
lá,
é ótimo.
Liga no post Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. E se você não quiser ouvir os e-mails com spoilers de The Boys, última temporada, você pode pular diretamente para...
15 minutos e 42 cabeças de teia.
Mônica Viana, 43 anos, artesã de Tubarão, Santa Catarina. Primeiramente, gostaria de contribuir sobre o meu Nerdcast favorito. Vou sempre defender o lado bom da vida. Ah, nosso
querido esse programa...
Nerdcast com o Briggs e com o Yabu. Foi um Nerdcast que marcou muito, né?
É,
cara?
Um dos tops Nerdcast mesmo.
É, um dos preferidos, a galera. E um dos meus preferidos também. Bom, ela fala aqui, ó. O lado bom da vida é ouro cada cada minuto, sempre que estou naqueles dias, não só os femininos, que ela coloca entre parênteses, mas os de bad mesmo, recorro a ele e sempre estou indicando. Mas falando de The Boys, logo que terminei a primeira temporada, a voz da Azaghal soou na minha mente. Tem que acabar o fanservice.
Olha aí.
Mas no fim, o Azaghal positivo não fez isso. Enfim, citando a grande pensadora Vani, de Os Normais, eu não estou reclamando, estou manifestando meu descontentamento. Exatamente. Sou fã de Supernatural há pouco mais de 6 meses.
Olha, olha o fanservice. Já vem fanservice, que Supernatural...
É, porque teve o Misha Collins, enfim, teve toda a galera, né? Porque o Eric Kripke, que eu não sabia, o Lodi que me contou, era o showrunner de Supernatural, até a quinta temporada. E então trouxe a galera. Era dele, óbvio. Comecei a assistir por conta de minha filha adolescente de 13 anos. Fui contaminada por toda a energia de gostar de uma série repleta de homens gatos. Ó, oh, mas o Lodi disse que tá maratonando de novo, que ele falou que só vale até a quinta temporada. Que aí depois era pra acabar, e aí os caras falaram assim, não, vamos mais um pouquinho, mudar o final pra emendar com o resto, aí toma mais 10 anos de Supernatural depois disso, que eles falam que não presta. Então, eu nunca vi, então você que me diz. No Natal, a minha filha Marina começou a consumir tudo que envolvia todos os atores lindos da série que ela estava assistindo. E me pediu pra assistir The Boys. Pô, 13 anos tá cedo ainda pra The Boys. 13 anos? Não, acho que não. Não.
Eu acho que tá muito, muito,
tá muito cedo. Muito cedo, sabe? Eu, com uma mãe cria de adultos dos anos 80 e 90, permiti. Calma, Mônica, meu
Deus. Você já tinha assistido? Porque isso é a pergunta que de 1 milhão, né?
Desde que ela não espalhasse pros coleguinhas. Ih, Deus do céu. Ela maratonou The Boys nas férias de janeiro. Meu Deus. Quando vem a notícia que teríamos uma reunião do elenco, logo a expectativa foi tão alta quanto a Artemis 2. Acompanhamos todas as entrevistas... Você tá falando do elenco de Supernatural, é isso?
Provavelmente.
Acompanhamos todas as entrevistas, comentários e o hype que faziam quando eu mencionava as gravações do episódio em questão. Sim, é. Do Misha Collins, etc. Chegando o grande dia, tadinha. Terminando o episódio, fui no quarto dela e, como uma boa mãe de adolescente, eu deveria muito ter registrado a cara de cu. Ela disse, mãe, não deu em nada. Que desperdício. Ah, ela queria que o Reunion...
Mas você queria o quê? Que fosse Supernatural?
Não dá, gente. Ele foi lá fazer uma ponta e fazer uma brincadeirinha, né? É outra série, gente.
É o fanservice, literalmente.
Foi um fanservice pra galera, pra dar um gostinho aí, galera. Galera do Supernatural. Mas não adiantou. Por que caralho o senhor Eric Kripke, com um personagem como o do Misha Collins em mãos, não aproveitou pelo menos uns 3 episódios antes? O cara derrubou o Homelander. Tinha tanto a oferecer.
O Misha Collins é o do bafo, então?
Não, ele é o rapidinho que ficou... matando todo mundo na corridinha.
Mas ele não derrubou o Homelander. Quem derrubou o Homelander foi o bafinho. Não. Misha Collins não é o Soldier Boy?
Não. Misha Collins era o rapidinho.
Mas o rapidinho não derrubou o Homelander.
O velocista que matou todo mundo correndo.
Então, mas se ele é o Misha Collins, ele não derrubou o Homelander. Esse que é o ponto.
Não, mas ele...
Não, Misha Collins é esse cara aqui, ó.
Eu tô falando do personagem errado? Tô falando merda errado.
Um episódio, one shot.
Não, mas é. Mas quem ele era?
Malchemical. Isso. Ele...
Ah, tá. Ele derrubou...
É o que eu falei. Ele deu o cara do bafo.
O velocista que era do... O velocista lá não era do...
Era do The Supernatural também.
Como é que é o nome do outro?
Tem Misha Collins, Jared Padalek.
Isso.
Que é o Mr. Marathon.
Isso, Jared. Tá, eu errei o cara. É o Jared que é o Mr. Marathon.
Que é o que
tá.
Tem a barba esquisita.
É, exato. Ah, então o Misha... É, o Misha realmente derrubou o cara.
Tô falando. Tanto que isso é uma parada que eu falei no programa. Porra, eles estão mostrando várias maneiras alternativas, de derrotar ou de incapacitar o Homelander. Tem um cara que conseguiu fazer ele desmaiar. Isso é um big deal inacreditável.
Teve urânio.
Aí, no final, nada disso importou.
Não, foi via urânio, né? Porque ele fez isso virar o poder.
Mas foi o mais óbvio possível e mais fraco. Bota aqui mico, sabe? Fraco.
Pois é, pra dar alguma coisa pra ela fazer, né? Esquisito.
Mas podia ter feito outras coisas com o poder dela de regeneração, podia. Sei lá. Assim, ela era o nosso Wolverine ali.
Sentido. Se ela tinha poder de regeneração, ela seria a única que não morreria com aquela parada e tal. Aí, metabolizou num outro poder. Ok, vai.
Ela podia, se ela tem regeneração, ela podia segurar ele dentro de um reator, por exemplo.
Exato, podia ter sido uma parada bem mais...
Dá o bafinho pra enfraquecer, segura ele no reator.
Mas o cara tem que escolher, mas eu quero que ele apanhe e morra no salão oval.
É, sim, exato.
Entendeu? É foda, né, cara? Difícil. Esse e-mail é puramente para defender Misha Collins, sim. Afinal, não tem como não amar. Ele é um querido, um ator maravilhoso, tão pouco aproveitado. Ah, e claro...
E tem CPF, né, que tá sempre no Brasil.
Tá sempre no Brasil, exatamente.
Como você se USB sim, outra também.
É fácil, pá. Ah, e claro, com o plus de ser super ativo em todas as redes sociais anti-Trump, um divo zero defeitos.
Olha aí.
O personagem do Jared Padalecki, que aí sim,
aí eu achei velocista.
Que era o Manoel, é ótimo, mas apenas um velocista como o outro. Embora ver o Jensen e Jared cheirando cocaína na cena tenha sido maravilhoso. Normal para uma adolescente de 13 anos, né? Ver essas merdas. Não estou julgando. No final de tudo, até que gostei da temporada, mas também aprendi com a Azaghal a não mais avaliar séries antes de ver o arco completo.
É, isso é importantíssimo. É. Thiago Tavares, 34 anos, programador, Florianópolis, Santa Catarina. Lambda, lambda, lambda nerds. Vivemos uma crise de finais fracos de séries. É fato. Mas há alguns pontos que gostaria de levantar. Então,
é difícil o final, cara.
O final é muito difícil, porque...
Porque Breaking Bad é Breaking Bad. O final foi
perfeito. Quando uma série começa, você não tem expectativa nenhuma.
É,
você
tá indo na jornada.
Então, é por isso que os primeiros episódios são normalmente ótimos. Tem séries e séries, claro, né? Tem séries que engatam melhor na segunda. Mas, quando você não tem uma expectativa, você aceita e absorve tudo do jeito que tá sendo entregue pra você. Conforme a série vai passando, você vai conversando, vai lendo, né? Vai conhecendo, aí você começa a criar suas expectativas. Você, que eu digo todos nós, né? Começamos a criar nossas expectativas pras séries. E aí é claro que um final ser surpreendente no universo que já tá desmembrado, que todo mundo já faz teoria, que não sei o que lá, é muito difícil, né? Mas eu considero o final de Breaking Bad, por exemplo, excelente.
Não,
excelente.
É perfeito o final de Breaking Bad. Por isso que é isso tudo. Succession tem um final perfeito dentro do arco da série, entendeu?
Ele mija na sala de estar. Pela última vez.
Isso é só na primeira temporada, no início, brother. Mas assim, ela teve um arco que foi, tipo assim, fechou.
Andor, exato. Tem um puta final.
É um final mais ou menos. Assim, não é que mais ou menos um final ótimo, mas é que é um final que liga com outra parada, né?
É como tem que ser.
Mas é exato.
E tinha uma limitação que a história dele vai continuar imediatamente.
Pô, a gente tem que fazer um Nerd Office aí, da série de final perfeito.
Me parece que o roteiro levou em consideração que toda informação que os espectadores têm, os boys, de algum jeito, também têm. Isso com certeza. Sempre. Até a Marcela falou isso no programa. Uhum. Eles planejam invadir a Casa Branca pra pegar o Capitão Pátria. Gente, eu tô falando meio esquisito que eu fiz um canal hoje, tá? Mas tá tudo bem.
Tu fez canal hoje?
Fiz. Hoje, mais cedo eu tava um Dom Lázaro no... Tava pedindo melão foda.
Na dentista lá que eu falei?
Foi.
Gostou? Foi boa a dentista? Mandou bem?
O canal eu nunca faço dizer que foi bom. Né?
Não, mas é porque canal é doloroso.
Foi ok. Ela me elogiou. Falou, you are doing great.
Tá ótimo.
Eles planejam invadir a Casa Branca para pegar o Capitão Pátria, mas não se preocupam em lidar com o Soldier Boy.
É, tipo, de alguma forma eles sabem que o Homelander congelou o cara de novo.
Não,
tipo...
mas eles não se preocupam com nada. Não se preocupam com o serviço secreto, não se preocupam com o exército, com a polícia, não nada. Eles têm passe livre. A série colocou de uma forma subjetiva que eles são tão fodas que eles já conseguiram. Sabe, que o problema deles são os heróis, que o resto eles já conseguiram.
É isso.
Afinal, a gente sabe que ele está no gelo e não será um problema. Então, os boys também não perdem tempo pensando nele. É exatamente isso. Você tá dizendo... É perfeito o que você tá falando. Inclusive, o Soldier Boy termina congelado em 3 temporadas. Que coisa escrota. A gente sabe que os peixes juraram um profundo de morte. Por isso, tudo bem a Starlight cair perto da praia e dar o golpe que joga ele no mar. Exatamente.
A gente sabe, exatamente. Que o Boy sabe exatamente.
Um local, como a gente falou no programa, inclusive, que teoricamente ele seria mais forte do que ela.
Exato.
Ela voando levou ele pro campo de batalha do inimigo.
É, maluco.
Mas a gente sabe que ele vai morrer na água, então ela parece saber também. Sobre o Opai.
Opa! Caraca! O cara é o father?
É?
Nossa!
Meu pai?
Opai! Caraca, eu não vi dublado. Será que eles fizeram?
O Brasil tem seu próprio father.
Verdade! Puta merda, cara!
A morte dele não fez o menor sentido. Eu tava vendo um vídeo no Instagram sobre isso. A gag ball foi feita pra aguentar o super grito dele? Ok. Mas o leitinho não tem força. Inclusive agora, que tá um filé de borboleta. Não tem força nenhuma pra segurar um grito do coisa.
É, pois é.
O que deveria ter acontecer na hora seria o leitinho ser jogado pra longe. E a gag ball também. Na verdade, o que poderia acontecer? A gag ball explodir a cabeça do Huey, porque quando ele grita, ela voa.
Ela voa.
Mão do leitinho. Uh-huh. Se o leitinho conseguir segurar, os braços do leitinho seriam arrancados. e explodiria a cabeça do Ryu. Agora não tem nada ali.
Olha que ela acabou... Eu não lembro. Ela não tinha nada de especial. Era
ela
só
era,
uma gag ball?
Não, ela era. A mulher fez uma gag ball de titânio. E a correia de Kevlar. Não sei o que lá. Mas eu acho que o pior é porque ele não lacrou. Ele não fechou. Porque se ele tivesse fechado... Ele segurou. Mas ele segurou na mão, cara. Isso é... Sabe?
Gente, esse negócio de quadrinho, tipo o Dr. Octopus apanha pra cacete do Homem-Aranha que tem super força e o Dr. Octopus não tem porra nenhuma de super. Ele só tem os braços mecânicos.
É,
o cara ia tomar um soco do Homem-Aranha e acabou, sabe? KO! Fatality, brother. Mas a gente tem que deixar, gente. É só história de super-herói, vai.
Por fim, um extra. É sobre a fixação por cus que a franquia tem.
É muito cu, é verdade.
Em Gen V, há um super cujo poder é ter um bag of holding no cu. Ele chega até mesmo a transportar umas 4 pessoas dentro do cu. Realmente existe uma fixação monstra.
O nome do cara era o Cavalo de Troia? Era isso?
Não
é,
lembro.
É da segunda temporada, da porra?
Eu não acho que é da primeira.
Não lembro não era, mais.
Não lembro também.
É muito cool. Agora e-mail sobre os 20 anos de Nerdcast, Azaghal, onde você sabe, a gente tá fazendo 20 anos de Nerdcast esse ano e a gente tá falando pra todo mundo, gente, se o Nerdcast interseccionou com a sua vida de alguma forma, onde a gente se encontrou e aí a gente participou de um momento da sua vida importante, o Nerdcast mudou alguma coisa, tá? Conta pra gente, manda aqui pra nerdcast@jovemnerd.com.br que a gente tá comemorando a comunidade de 20 anos de Nerdcast. E a Laís Kawata, de 36 anos, professora de inglês do Japão, mandou
e-mail.
Olha aí. Olá, nerds. Posso dizer com todo orgulho que sou um ouvinte raiz desde 2009,
caraca.
Meu Deus. A primeira vez que eu ouvi falar do Nerdcast foi por meio do Hoje Extinto Podcast de Cinema da MTV. A gente apareceu no podcast de cinema da MTV?
Pelo visto,
de alguma forma? Caraca, isso é funcional pra mim. Sempre fui muito carente de falar sobre filmes e séries, porque na minha adolescência vim morar no Japão e o meu círculo de amigos era reduzido e nem um pouco nerd. Então, quando eu descobri o mundo mágico dos podcasts, baixava tudo que conseguia no meu iPod Nano de incríveis 8 GB.
Isso é uma parada bem comum, né? Da galera que é expatriada, expat, né? Que é imigrante. Emigrante, né? Imigrante é quem
mas ela
vem...
Anyway.
Ela é imigrante. Quem vai pra fora do Brasil e tem um certo isolamento, costuma se pegar em podcast, né?
Porque aí ouve a língua nativa.
As histórias, a cultura. Culturalmente, né? Fica se a pessoa conectado. Tem a faixa etária e tal.
Isso, conecta com o seu país, com a sua cultura. É bem comum isso. Acompanhei todo o crescimento de vocês. Desde a Batalha do Apocalipse, a campanha pra conhecer o Stallone, os goleiros aleatórios com o mestre Paulo Coelho. Eu fico feliz de coração de ver tudo que vocês conquistaram. Obrigado, legal. Meu amor. Porque vocês merecem demais pelo tanto que fizeram por nós. Imagina, amor. Eu que agradeço pelo carinho. Vocês não sabem, mas com certeza já salvaram a vida de muita gente, inclusive a minha. Comecei a ouvir podcast em uma fase muito dark, quando eu odiava meu trabalho com todas as forças. Nossa, eu e Dave começamos no Jovem Nerd quando a gente odiava o nosso trabalho com todas as forças. A sorte é que eu poderia usar o meu iPod durante o expediente. Então, saber que naquele dia eu iria maratonar Nerdcast me dava forças pra aguentar mais um dia. Ouvir as piadas, discordar de muitas opiniões de vocês sobre filmes e séries, mesmo o Azaghal, porque ele tá sempre... Pronto. Foi sempre o que me manteve sã, ou não, durante aqueles anos que eu não tinha um propósito de vida. Hoje, eu amo o que faço, então o Nerdcast acaba me salvando de outro jeito, nas horas intermináveis, na esteira da academia.
Olha aí.
Quando penso nos episódios que mais marcaram, foram com certeza que me fizeram rir. Principalmente o Isso é Coisa de Fudido.
Muito bom.
Talvez porque me identifiquei muito com o tema e, é claro, os Nerd Tours. Assim como o Sr. K, eu só tenho hobbies caros e viajar é um deles. Comecei meu canal no YouTube recentemente pra falar sobre viagens e Japão. E com certeza vocês foram minha maior fonte de inspiração. Oh, que legal, qual canal ela mandou aqui? Passava horas assistindo Nerd Tours no YouTube e de vez em quando ainda dou replay nos episódios antigos, porque o jeito de vocês contarem histórias é fascinante. Oh, obrigado, meu amor. É engraçado olhar pra trás e perceber que vocês fizeram parte de mais da metade da minha vida.
Que doideira.
E com isso, acabaram moldando até o meu jeito de falar. Sem querer, eu solto um sacolé mesmo sem ser carinha. Que foda, olha aí. De coração, obrigado por essa relação parasocial que já dura quase 2 décadas. Esse é o meu canal no YouTube. Mandou um canal do YouTube dela aqui.
Laís Kawata.
Olha aí, cara. Tem link aí no post pra você ver as aventuras dela no Japão, na Tailândia. Olha que foda, cara. Gente, Maldivas, Azaghal. Viajada aí, tem mais editor nas costas dela do que a gente aqui. Olha aí, você... Santorini. Aí, mas tá tudo aí, cara.
E se você tem histórias, se o Nerdcast fez parte da sua vida em algum momento nesses 20 anos,
exato,
mande pra gente que a gente vai ler esse ano, durante todo o ano, leremos de vocês aí com todas as histórias.
Beijo, Laís! Outro recado muito importante, tá acabando já o financiamento coletivo do primeiro jogo de tabuleiro de Tormentas, Azaghal!
Sim, jogamos recentemente no Tabletop Simulator Tormenta Expedição Escarlate. Jogamos a aventura, né, a expansão, porque já bateram a meta principal.
Exato.
Estão aí metas de expansão, tá nos últimos dias. Jogo divertidíssimo, se você é fã de Tormenta, é pra você. Você já sabe, inclusive, se você é fã de Tormenta, com certeza você já está lá apoiando.
Exato.
Mas pra você que quer jogar, mas não tem mais tempo de jogar RPG com meus amigos.
Porque...
Essa é a parada.
Exato, ele pega muita vibe do RPG.
Totalmente, entendeu? A lore de Tormenta, totalmente sensação de RPG. O personagem, por exemplo, não é fixo, a não ser a Shivara. Os outros personagens você mistura a classe...
E a raça.
Exato. E aí você pode pegar a Fada Bárbara, como o Alexandre pegou.
A Fada Bárbara, exatamente.
Então você monta uma ficha, né? Então aí pega armas, pega itens, aí escolhe o deus e isso vai te dar... Então é uma fichinha, né, cara, de personagem.
É uma mistura de board game com RPG muito legal, simplesmente desenvolvida por ninguém menos do que Fel Barros, game designer brasileiro experiente premiado, que por 6 anos foi lead designer de Zombicide.
Sim, cara, é pouca merda não.
E também desenvolvimento do Tato e Azul, e com o roteiro dos próprios criadores de Tormenta, Leonel Caldela e Marcelo Cassaro.
Olha,
é isso, gente, aproveita, só vai até o dia 10 de junho.
Tá acabando.
Em catarse.me/expedicao-escarlate. Tem link aí no post. Apoie, porque é o primeiro jogo de tabuleiro de Tormenta. Você gosta de Tormenta? Se você não tava sabendo, corre! Tá acabando! E ó, um save the date. Agora, dia 9 de junho, vai ter o evento de lançamento do livro de Felipe Figueiredo.
Sim, do Nerdo, nosso querido Felipe Figueiredo, que participa do Nerdcast de História, Nerdologia.
E do Xadrez Verbal.
Não só isso, o cara agora tá na Globo, é jornal, ninguém segura.
Tá no Fantástico.
Meu Deus, mano, é maravilhoso.
O nome do livro é O Mundo em Xeque.
Olha, excelente nome.
Então, olha, vai estar no dia 9, na Drummond Livraria, Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Então vai lá, tem informações aí no post, dia 9/6, das 19 às 21 horas. Não perca, vai lá, dá um abraço no nosso querido Felipe Figueiredo e compra um livro pra ele assinar, a dedicatória O Mundo em Xeque, lançamento dia 9 de junho. Muito bom! Accentuate the positive and
light on. Eu tenho que dizer o seguinte, que série saborosa.
Saborosa é uma boa, é isso.
Sim.
Ah, muito boa. Nada, que coisa, a melhor parada do mundo, mas
não,
gostosa.
Porra, eu achei
gostosa
de assistir. Fenomenal.
Não, caraca, legal, não tô falando mal.
Eu gostei de, assim, eu saboreei a série mesmo, eu sabe? Eu acho que ela tem um ritmo dela e ela diz, é isso, esse é o ritmo. Vai começar devagar e a gente vai fazer altas cenas aqui que são puta fotografias inacreditáveis e vai ser no ar pra caralho. Totalmente inspirado a fotografia no ar, as cenas. Puta, aquelas cenas de close, que tá o rosto da primeira pessoa e o outro assunto no fundo também em foco.
Nossa, as cenas de espelho.
Mas tem um detalhe que torna ela excepcional, que torna ela fantástica, que é o Nicholas Humphrey Bogart Cage, que ele ficou perfeito, e o Nicholas Overacting Cage.
Perna longa Cage, que ele falou. Ele falou que ele se baseou no Humphrey Bogart e no perna longa.
Exatamente. A atuação dele, cara, essa é sensacional.
Não, ele tava solto.
Nos momentos de seriedade, ele tá sério. Nos momentos de tensão, tá funcionando. De drama, funciona. Nos momentos que ele tá se esticando e fazendo os estalos do corpo, funciona pra caralho.
E a melhor coisa é que não tem tanto Homem-Aranha em si, né? Não tem tanto ele vestido.
Eu achei que tem até bastante.
O que eu achei legal, e pra quem não entende a estética, pode até achar esquisita a atuação dele em alguns momentos, né? Porque, assim, ela é uma série que replica os filmes lá da década de 30.
Sim.
O estilo de atuação, meio teatral, menos realista e e natural, mais performático, assim, nas falas, até na maneira de se mover, mas isso é tudo intencional. É não só dele, como dos demais personagens,
porque
né?
Porque o cinema, quando nasce, ele bebe do teatro,
sim.
Né? Então, todo esse cinema início do século XX...
Rádio e teatro, né?
É rádio e teatro, exatamente. E eles trouxeram muito bem essa linguagem. O que eu achei que foi um pouco até discrepante, por exemplo, a galera de fotografia tava totalmente nessa vibe. E aí, tipo assim, a galera de efeitos especiais não recebeu o mesmo mesmo.
Mais ou menos, viu? Porque tinha alguns momentos, por exemplo, tem uma cena que eu achei irada. Tem várias homenagens a esse período, né? Então tem uma cena que ele encontra lá o cabelo de prata, que no Brasil se chamaria Boina Branca, né? Que o cara que tem cabelo branco no Brasil é filho de Boina Branca. Mas ele encontra lá o cara no, na varanda, no terraço ali do prédio, e você tem a cidade no fundo. E aquilo é um matte painting, cara. Irada. A cidade tá totalmente estática, como era feito antigamente. Tem uma cena lá que o gordinho do choque lá, ele dá o choque no Homem-Aranha no chão, e o efeito é um desenho também. Você vê nitidamente que não é um efeito digital moderno. É uns traços fazendo... Cara, eu achei legal.
Então, eu achei que tem poucos efeitos visuais, assim, que incomodam. Cara, é muito raro. A verdade é que essa série, ela é muito equilibrada.
Mas, assim, de verdade, eu notei isso. E quando eu vi os raios elétricos lá pela minha vida, eu falei assim, caralho, legal, isso tá bem estilo de, sabe, efeitos visuais da época do Frankenstein, sabe? Coisa bem antiga, legal. Mas aí, por exemplo, tem uma hora que ele sai e explode uma porra de um galpão inteiro. E aí eu achei que a explosão, que ela tava muito moderna, assim, no sentido do efeito especial moderno, e não um efeito especial parecendo que era da época, etc.
Cara, eu achei maneiro porque ela vai num frame baixo. Ela me lembrou muito explosão em Sin City, que ela é uma explosão com frame baixo e com alto contraste.
É uma coisa importante aqui que a gente não falou ainda, mas eu espero que todo mundo aqui assistiu em preto e branco, né?
Ah, sim! É,
sim, obviamente.
Ah, eu cheguei a pegar um episódio e revi ele colorido pra ver.
Ah, revi. Calma, vocês estão julgando, que deixa o cara.
Eu vi ele inteiro em preto e branco. Mas aí eu peguei um pra rever, pra ver. Pô, vamos ver como é que é o colorido.
É, eu não quis nem olhar o pôster colorido, tá maluco, mano.
Eles dão um resumo do episódio passado quando começa o próximo, e aí um dos resumos eu assisti colorido.
Ah, boa.
É. E um detalhe do colorido é que a abertura é preto e branco, mesmo no colorido.
Não, o negócio que eu achei legal do colorido é que ele não é um colorido tradicional. Eles tentaram colocar uma vibe meio Technicolor, eles colocaram uma saturação mais alta, assim, que ficou legal também, ficou carismático. Só que o preto e branco ele é tão superior que humilha, né?
Segundo o Nicolas Cage, a ideia de fazer colorido foi dele, porque nas palavras dele numa entrevista, eu conheço os adolescentes e talvez eles tenham a dificuldade de entender a linguagem do preto e branco, e ele, segundo ele, numa entrevista, ele falou que sugeriu que a gente também não faz uma versão colorida. E aí, justamente como você falou, é uma versão como se o filme preto e branco tivesse sido colorizado.
Yeah. Não perde a vibe antiguinha, não perde essa sensação de, sabe, eu tô assistindo um negócio muito diferente da estética das outras coisas. Só que, preto e branco, cara, é outro
nível. Não, até os momentos, Kat, que eles sacam o cigarro pra fumar, nossa, é muito bonito, mano. Você vê a fumaça do cigarro entre os personagens conversando e tudo.
Gente.
Dá até vontade de você começar a fumar, cara.
Cara, isso é um perigo.
Eu tô falando pra vocês que o tabagismo tá voltando pra caralho.
É isso!
Eu ia falar que eu fiquei com vontade de comer cachorro quente longe, ficou com vontade de fumar.
Mas o tabagismo era famoso e ficou popular e foi pra jovens e tudo mais por causa dos filmes dessa época.
A maior propaganda era nos filmes.
A estética, tipo, de você tá ali com o cigarrinho fumando, a fumacinha subindo na sombra. Aqui, porra, isso ali era estilo. Tava farmando aura.
Nossa senhora!
Olha só quem entende de jovem, além do Nicolas Cage. Meu
Deus. Tem um momento que a Lee Jun-Lee, né, que faz a Kate Hard lá, ela tá conversando, aí do nada ela começa a preparar um cigarro assim, eu fico, meu Deus, mano, que bagulho estiloso, né? Enquanto a pessoa tá dialogando ali, ela tá dando uns tragos, pensa.
É estiloso, é estiloso.
É muito maneiro. Mas
é que na vida real, ninguém fuma em preto e branco, né?
É isso. E no filme não tem cheiro. Esse cheiro é merda de cigarro.
Só o pulmão que fica preto.
Exato. Mas essa parada do cigarro ser utilizado pra pensar, era uma parada real mesmo, né? Alguém te faz uma pergunta, você dá uma tragada, você tá ganhando ali alguns segundos pra pensar, né? Coisa que agora você tem que, sei lá, levar um copão de Stanley e dar um golaço.
É verdade.
Mas eu me deleitei com a série, assim, com toda essa parada estética. Eu tava seco, né, pra ver. Eu sou muito fã de noir desde sempre, desde Tela Quente, Corujão, essas merdas que a gente ficava vendo em casa. Passava muito desses filmes, né? E eles não pegaram e fizeram só, assim, ah, é uma série em preto e branco. Isso eu achei foda. É uma série realmente noir. Então é aquela história tradicional do detetive. E uma coisa até eu fiquei assim, quando a Cat lá, ela entra e ela se apaixona por ele, né, em algum momento ali do negócio, eu falei, puta que pariu. Isso eles podiam ter atualizado, porque uma mulher bonita dessa se apaixonar por um velhote horroroso desse...
É verdade.
É uma parada que não convence mais, sabe? Assim, é uma parada muito Didi com a Xuxa, sabe? É muito nada a ver. E aí não é. Ela não tava usando ele. Ela, porra, aí foi foda.
Foi foda.
E aí foi muito bom, porque ela tava fazendo tudo pra ajudar o cara que ela realmente gostava. Tava manipulando ele, pô. Eu achei maneiro. Eles conseguiram, não só na estética e tudo, mas na história, né? O andamento da história, o ritmo. Tem o mistério inicial, aí tem o vilão, aí depois tem um segundo vilão, e aí tem os capangas, e isso vai se montando pra chegar... Pô, eu achei muito...
Muito legal.
Saboroso.
É, os arquétipos de personagem também, né? Assim, se você gosta de filme noir, realmente a série é de encher os olhos e, cara, eu ficava... Meu coração ia disparando. A cada nova coisa que aparecia, eu ficava, meu Deus, isso vai ser muito legal. Isso vai ser muito legal. Eu tava querendo guardar como se fosse, tipo, sobremesa, sabe? Porque na hora que a Cat apareceu, eu fiquei, ah, meu Deus, a Femme Fatale apareceu. Caraca, estou assistindo filme noir, que coisa maravilhosa. E toda nova cena, cara, não é só o simples da estética, não é só a estética imitada. Não sei dizer pra vocês, eles pegam, cara, um desenho de luz, uma textura, um negócio, sim, que você fica maluco.
Essa cena que você falou que ela aparece cantando é foda demais. Sabe, que ela aparece lá no cabaré do cara, com aquela iluminação. Ela tem dois números, assim, grandes dela, né? Um que tem os espelhos, mas esse primeiro que tem uns raios, assim, na roupa dela e a luz. Puta, é muito foda, cara.
É muito
cara.
Maneiro.
É que a coroa dela faz sombra, né?
É muito foda.
Faz um, parece uns raios saindo, né, de cabeça dela, parece um sol.
E o colorido deve perder um pouco isso, não perde, não?
Perde, perde.
Por causa do contraste ali, né?
Perde, cara. Perde muita coisa.
A parada que é foda dessa série é porque ela foi pensada pra ser uma homenagem a esse período. Então, não só na filmagem, na cor, no estilo de câmera, os planos holandeses, as sombras. A atuação também puxou pra esses filmes.
Sim, totalmente.
Tudo que tá construído na série, do roteiro até os detalhes, tá puxando pro noir. Tá puxando pro, sim, clássico noir. Então, tipo, se você viu essa série e gostou, porra, pega pra ver os clássicos.
É noir. Uma boa notícia, né?
É, exatamente. Tem muito material desse disponível aí pra tu assistir.
França e Labirinto, inclusive, que já é um clássico.
Exatamente.
Olha só.
Mas sabe outra coisa que eu achei bem legal na série também? A sinergia dos atores, tá ligado? A Janet, que é a assistente do Nicholas,
porra, ela é boa demais.
Muito
é
boa. Muito boa. O time de comédia na série é muito bom também, cara. Toda hora você tá dando uma risada, mesmo você tão tenso e fixo ali, prestando atenção no que tá acontecendo, né?
Não, total. E esses arquétipos, eles funcionam muito bem. Tipo assim, a Janet é a secretária sagaz, mais esperta que o próprio detetive. Aí tinha a criança trabalhadora. Que
não, tá a criança pra mim. Criança é foda. Foda demais, é boa, cara.
E porra, e como ele termina no final, de terninho. Pô, é muito bom.
É, muito bom.
Muito bom.
Mais uma criança boa, né, cara? As esperanças renovadas.
Ele tentou roubar a carteira do cara e fala, I'm making a living here.
Exato, ele até reclamou que foi pego. Easy, pal. Try to make a living. Faltou só a criança puxar um cigarrinho também ali.
Misericórdia.
Exato.
Misericórdia.
Nessa época podia, pô. Nessa época,
podia, mas aí o realismo, ele tem que ter seu limite.
Exato. Eles pegaram leve algumas coisas que, por exemplo, se você comparar com um filme que tem um público jovem e também retrata essa época, que é uma cilada para Roger Rabbit. Roger Rabbit pega mais pesado, entendeu? Mas tudo bem, era 89. Tem piada tipo assim, isso é um coelho na sua calça, você tá feliz por me ver, sabe?
Tinha um bebê fumante.
Um bebê fumante, exatamente. Fala de suicídio, fala de alguma coisa. O drama lá do detetive que o Bob Hopkins fazia, né? É bem mais denso e mais cru do que o drama do Nicolas Cage, que fica en passant. Você acha que vai desenvolver algo sobre a morte da esposa dele, mas acaba que não, é meio que, ah, ela foi o tio Ben dele, tanto que ela que falou a frase lá, grandes poderes trazem grandes responsabilidades.
É o tio Ben inverso dele, né, porque quando ela morre, é que ele para de ser herói.
Exato, eu achei interessante como eles mudaram
quebrando certos conceitos. Muitas coisas por causa de contrato, etc. De mudar o nome dele de Ben Reilly. A coisa de, a Sony não pode fazer streaming com Peter Parker.
Mas ele é o Peter Parker.
Então, aí... Isso foi legal. Eu achei maneiro que eles conseguiram... Eles não só trouxeram o nome Ben Reilly, que é do clone do Homem-Aranha da Saga dos Clones, etc. Do Aranha Escarlate. Mas eles ainda meteram nas entrelinhas o cara falando assim, se você não tivesse trocado de nome, eu tinha achado você anos atrás.
If you hadn't changed your name, I would have come knocking at your door years ago.
Isso. Então ele trocou de nome, então ele sugere, quem sabe ele era o Peter Parker, mas ele mudou de nome, mudou tudo, etc. Eu achei que foram bons desvios, sabe, dessas paradas legais.
Tanto que chama ele de Spider, né?
Spider-Man.
Não chama ele de Spider-Man, exato.
Eu acho que ele era um cheio de Spider, ele explosa, né, cara?
Combina bastante com a época, né?
Muito! Pra caraca. E os outros vilões não tem nome de Homem-Areia, tem uma hora que eles falam, né?
Sandman. O cara brinca, né? Em dar nomes,
ele
né?
Ele até fica ofendido, sabe? Mas assim, eu fiquei achando que o outro cara era o Electro até o final, quando eu vi que, ele é o Megawatt. É outro vilão menor ainda.
E é uma época que os heróis eram assim, né? Você tinha The Shadow.
Isso. Isso. O artigo e um nome simples, né? Exatamente. The Shadow.
Mas uma coisa que eu gostei muito foi justamente ter essa releitura da história do Homem-Aranha, onde ele já começa velho, né?
É.
Exatamente. E é o cara que foi herói, que desistiu de ser e que tá nessa decadência que é o perfeito estereótipo de filme de detetive, né? Que o cara é alcoólatra, tá decadente pra caralho, não tem cliente.
Tá no escritório meio falido.
Isso. Então, isso tudo combina perfeitamente com a estética que eles resolveram trazer pra série. Então, além de ser uma série preta e branca, que tem essa coragem, né? Tudo bem, eles meteram colorido pro público que não foi encarar o preto e branco. Mas, ao mesmo tempo, a história e a narrativa, ela é toda de uma outra época. Não tem uma estética, nem um ritmo de uma produção atual.
Não.
Né, moderna, não.
E também não tem muita cena de ação colocada no meio do negócio pra distrair o pessoal que deve estar impaciente, que o ritmo tá lento demais. Isso eu achei muito legal.
Não tem a luta só pela luta mesmo ali,
não
né?
Não tem, muito cara. Diálogo, amei é isso muito bom. Amei. Acho que quando aparece, assim, qualquer cena de luta, é tão melhor, é tão mais interessante. E eles têm como fazer também de um jeito tão melhor, né? Porque não fica aqueles um zilhão de cortes um atrás do outro, que a gente não consegue ver nada. Tudo bem, tem muitos cortes, mas, poxa, ficou elegante, sabe? Funciona muito bem.
Sim, até a forma como o Aranha, ele mata os caras, né? Que tem um momento que ele mira a teia nas armas dos caras e faz os caras atirar nos outros, né?
Esse Homem-Aranha não tá nem aí pra nada. Ele joga o maluco e no trem, maluco, no final.
Foi lindo, foi lindo. Nossa, eu não tava esperando, cara, eu achei lindo.
Nos quadrinhos, esse Homem-Aranha tem até arma.
E tem tudo a ver com o personagem ser o arquétipo do cara fudidaço da vida, não liga pra nada, etc.
E eu adorei que o Homem-Aranha é o piadinha, né? Ele faz piada o tempo inteiro.
Sim.
E eu adorei que ele tem esse lado também, né? Que ele fica, todas as cenas dele com o Silverman lá, com o cabelo de prata, que ele tá no escritório do cara e mandando uma atrás da outra. E o cara, com essa tua boca aí, tu vai morrer. E aí ele manda uma outra e aí, não, eu gosto de você. É muito bom. É muito bom essa relação que ele tem com todo mundo.
É porque é tão charmoso esse tipo de herói, esse detetive que é meio estragado, meio que não tem nada a perder, mas ele não perdeu a honra e ele é super engraçado e ele chega nesses lugares e o carisma dele é justamente porque ele tá no mesmo nível, estragado e ultra carismático. Caraca, o Nicolas Cage entrega isso bem demais.
Entrega bastante.
Absoluto Cage. Ele tem
Absolute
vários
Cage.
Momentos de
Absolute Cage. Não, tem um momento lá do briga do bar que é um negócio de maluco, cara. Queria imprimir isso os frames.
Quando ele vai espancar os caras no bar?
É. Nossa,
maravilhoso isso.
Outra coisa que eu gostei bastante foi o amigo dele que é o repórter.
Sim.
O Rob Robbie.
O Lamont Morris de New Girl. Caraca, esse cara é muito bom.
Faz aquele quarteto, trindade quarteto, se a gente considerar o garotinho, né, que aí aparece menos, mas que é esse, o cara que vai investigar de fato, porque o Nicolas Cage não investiga porra nenhuma.
Verdade.
Ele é um Ben Reilly não investiga, tá sempre... Quem vai fazer tudo, descobre as coisas, tira as fotos, é esse cara, ele faz esse papel do Peter Parker jornalista, que não tem nessa série. Então, ele entrou como um personagem que tem uma função ótima, e a motivação dele de querer voltar pro Clarim e conseguir a mesa dele lá, cheia de caixa, que tá do lado do Forchard Fada e tal.
E ele felizão.
Mas ele tem um arco próprio, né, de querer voltar pro Clarim, né? A gente nem precisa explicar tanto, já entendeu. Ele era amigo do Homem-Aranha e conseguia tirar foto do Homem-Aranha. Quando o Homem-Aranha sumiu, ele perdeu o emprego.
Exato.
Né? Mas ele tá conseguindo voltar, pô. Eu achei muito maneiro, cara. Equilibra bem a dinâmica dos personagens, sabe?
Sim, fica bem interessante, né? Todo o arco do Robbie, que vai lembrar, é o personagem clássico já nas histórias do Homem-Aranha, né? Na trilogia do Sam Raimi, ele tá lá também, né?
Sim, sim. A história se passa em 1933, né? Então, tô falando de Grande Depressão, etc e tal. O último ano da Proibição, eu achei muito foda, porque é claro que a trama tinha que ter a ver com a época que eles querem retratar, né?
Claro.
Então, obviamente, que era uma trama em volta da Proibição.
De álcool, no caso.
De álcool, exatamente.
Lei seca, né?
Al Capone ali, não é?
É, o cara era
tipo Al Capone. Em Chicago tava agindo.
A lei seca foi o que fez a máfia ficar fortíssima nos Estados Unidos.
Poderosíssima, exatamente.
Tinha lei seca nos Estados Unidos, mas não tinha no Canadá. Então, inclusive, existia um tráfico pesado. Acho que até cita os canadenses, né?
Tem uma quando ele vai naquele negócio do carro, ele tava, né, encontrando os canadenses lá, que trazia
bilhete. No Intocáveis tem uma cena também que eles estão na fronteira do Canadá.
Isso, né? Porque eles contrabandeavam, né? Do Canadá para os Estados Unidos e tal. Achei interessante. O mafioso tá brigando com o prefeito, que o prefeito vai falar, eu vou acabar com essa merda. Isso. E aí ele fala assim, não, vai acabar, você vai acabar com o meu poder, vai se fuder.
Vai acabar com o meu negócio, meu business.
É, exatamente. Claro que isso é assunto da época, mas eu achei interessante que não tem muito peso, mas pelo menos foi comentado todo o racismo e segregação racial que existia nessa época, né? Então ele comentado, quando eles estão falando do exército, essa foto é estranha porque a gente tinha batalhões segregados, que é verdade, né?
Uhum.
Tudo era segregado, né? O Rob vai no hotel, ele não pode entrar pela frente, né? Tá lá,
sim,
brancos
sim.
Apenas. Aí ele tem que dar a volta pelos fundos, etc. E ainda teve uma cena mais sutil, que é quando o Rob tá de metrô, sabe quando ele tá no metrô? Aí ele pega no metrô, lá no meio de Manhattan, lá, ele é o único preto dentro do vagão. Aí tem um cortezinho, aí já tá mais misturado.
É
aí
verdade.
Tem outro corte, e aí só tem preto.
Sim.
Quando ele tá indo pro Harlem.
Por quê? Ele tá indo pro... exatamente, tá indo pro Harlem, tá indo pra periferia. E aí os brancos vão ficando lá no núcleo, né? E, cara, tipo assim, um comentário sobre racismo, sobre segregação, etc. Sutil, mas tá presente na história.
Esse negócio do metrô, eu percebi, não dessa maneira, mas uma vez eu fui pra Nova York. Eu peguei o metrô do aeroporto, que fica fora da ilha, e fui até Manhattan. E o que que aconteceu? Na estação perto do aeroporto, que era no subúrbio, na periferia, só entrou trabalhador braçal. Galera de construção, sabe? Muito preto, muito latino, né? Mas galera com calça jeans suja, botina, maleta de ferramenta. E conforme o trem ia se aproximando de Manhattan, as pessoas começaram a entrar, começaram a ser galera de terninho, de coletivo Faria Lima, sabe? As pessoas que moravam mais longe eram as pessoas que ganhavam pior e tinham trabalhos mais braçais, vamos dizer assim. E conforme a gente ia se aproximando e as pessoas iam embarcando, as pessoas tinham trabalho, sei lá, mais de escritório, por escritório, assim dizer.
White collar.
Então é a blue collar e white collar que eles chamam, né? É. E eu percebi isso nitidamente, cara, porque eu sentei com a minha malinha lá e entrou a galera de, sei lá, capacete pendurado na cintura, aquele colete reflexivo e tal. E daqui a pouco começa a entrar o pessoal de terninho, de taillé.
Foi isso que ele já
muito marcante, cara.
Como é real, né, a parada? Até hoje, né?
Tem bastante coisa com o personagem também do Abraham Coppola, que é o Lonnie Lincoln.
Sim. Que ele é o rino, né? O rinoceronte, né?
Não, ele é o lápide, né?
É o lápide.
Lápide?
É. Lápide. O que, botaram a lápide dentro de um jarro?
Ele é o Brutamon.
É a cena, inclusive, que ele fala, né? Que não vai mais se anular pra ficar sob as ordens de um homem branco.
No offense, but I'm done putting my life in the life of a white man.
E o cientista lá, ele fala, né? Quando vê o Rob vai publicar, ele fala assim, ele é um negro. Será que as pessoas vão acreditar nele?
He's a negro. Maybe no one will believe him.
I don't think so.
É, a mulher também no hotel, que ela fala, eu vou gritar aqui, vai ser muito... Vai ser um cara negro que eu vou dizer que tá entrando a força no meu hotel, né?
You have 3 seconds to get out of here or I'm gonna scream. Then I don't think you want a white woman screaming about a black man trying to force his way into her hotel room.
Bem pontuado, né?
Não tem peso na história, ele
mas
é uma...
tem, porque tá lá.
É, mas tá lá, exatamente.
Em vários momentos.
É, sim.
Então tá retratado, né?
Tá retratado.
Sim, a narrativa não é sobre isso, mas isso tá lá em todos os momentos.
Tá presente, e os exatamente.
Personagens...
Sim, e é uma parte de motivação. Por exemplo, do personagem do lápide, do Lonnie Lincoln.
Sim. Então, tipo assim, era impossível fazer uma história nessa época sem comentar.
Claro.
Né? Tipo assim, no mínimo comentar isso. Então, respeitoso que eles não passaram pano pra isso e fazia parte da segregação racial institucionalizada nos Estados Unidos, né? Na época, isso é a época de Jim Crow, cara. Era muito mais pesado e mais forte do que a série mostra, mas pelo menos foi comentado, né? Os caras tinham que mostrar isso. Sabe um negócio que me pegou de um detalhezinho que me pegou demais, que eu nunca tinha visto nenhum filme do Homem-Aranha nem nada, e eu achei incrível eles pensarem nisso. Quando ele vai lá roubar os documentos lá na instituição lá,
sim,
no tal, primeiro ele tenta botar aquela camalhaça de coisa.
Pô, aquele é o pior detetive do mundo. Né?
Muito bom, cara.
Ele nem tava preparado pra aquela situação, pelo jeito, né?
Exato. E aí, tipo assim, eu tava já rindo dessa cena toda, essa palhaçada toda. Aí ele sai sem a parada, né? E aí, cara, cara, ele vai na janela e as paradas estão tudo na teia pendurada. Aí quando ele tira, olha só, como ele tirou aquele peso de papel todo, a teia, ela contrai.
Sim.
E sobe.
Isso é muito foda.
E aí o cara não vê a teia, o outro que tava atrás dele não vê. Eu falei, que detalhe delicioso, cara.
Essa cena é muito maneira. E não só isso, ele demora pra tirar porque as paradas estão grudadas na teia.
Exato, sim. Cara,
é muito boa essa cena. Por isso que eu falei que a série é saborosa, porque ela perde o tempo nisso, do cara tentando tirar, o negócio meio grudado e tal. Aí depois ele tira, eles vão andando e o negócio começa a subir devagarinho.
Tem uma coisa que eu acho que é muito foda, que ele começa, né, tendo já parado de ser Homem-Aranha há muito tempo. Acho que era 5 anos que ele não...
5 anos, é, que a esposa morreu.
E aí você vê uma progressão dele meio que reaprendendo a usar os poderes.
É, sim. Isso é maneiro pra caramba, mano.
Ele fica se alongando toda vez que ele usa, ele fica lá estalando os ossos, não sei o que. É muito bom que ele fica... tá todo quebrado.
Cara, a hora que ele tá deitadinho, depois de tomar a surra, que ele fica em posição de cachorrinho.
Nossa, parece uma aranha retraída, né? Quando você mata a aranha assim,
E ele fica também colocando as mãos na frente da boca pra, tipo, imitar as presas da aranha. Quando, ali no começo, quando ele ganha os poderes.
Essa cena dele fazendo a presa... Cara, puta que pariu, essa hora pra mim é absoluto Kate.
Muito,
pra caralho. É muito foda ele fazer a presinha. É muito
cara, bom, mano. Quem conseguiria entregar isso desse jeito, levando a sério como levou?
Ninguém.
Não tem como, mano.
Não tem como. A gente tem que reconhecer que Nicolas Cage, ele é o único cara.
É o único pra fazer. Exatamente.
Então, tem uma entrevista dele, que é famosa essa entrevista. A pessoa que tá entrevistando, uma moça, pergunta assim, pô, você não tem... Era antes do Spider-Man no ar e tal, ela, você não tem nenhum personagem no MCU, a gente tem que dar um jeito nisso, ela fala assim, e ele responde, I am Nick Cage, I don't need MCU, é muito foda, cara.
É isso.
Muito absurdo, não, cara.
I don't need to be in the MCU, I'm Nick Cage.
Mas a gente viveu um universo paralelo, onde o Nicolas... Talvez vocês saibam disso, né? Que acho que foi até uma das entrevistas recentes. Ele era pra ser o Duende Verde no lugar do Willem Dafoe, né? Na trilogia do Sam Raimi. Só que aí ele tava fazendo outra parada e tal. E aí ele sugeriu o Willem Dafoe pro Sam Raimi.
Sério?
E aí o Sam Raimi foi lá e pegou ele, mano.
Puta, maneiro.
Ele conta isso numa
das entrevistas. Eu gosto do Nicolas Cage, pô. É porque se tu chegasse pra mim e dissesse assim, cara, ele ia fazer a Elizabeth Bennet no lugar da Keira Knightley em Orgulho e Preconceito. Eu ia dizer, pô, ele entregava.
Ele entrega, cara.
A parada do Nicolas Cage é que ele é um puta ator, ele é bom pra caramba.
Tem Oscar, porra.
Exatamente, ele é um ator foda. Então, ele é um ator tão foda, mas tão foda, que a galhofa dele fica perfeita.
É,
porque... Mas é porque ele tem uma parada que é, ele é um bom ator, mas ele não se leva a sério, sabe? Então, quando ele tem que fazer as paradas malucas, ele faz.
Ele
quando a cena que ele fica fazendo aqueles tiques de aranha lá, que ele cruza o braço, estica.
Isso.
Cara, isso é maravilhoso, porque é uma galhofa absurda, assim, a parada é Trapalhões, Renato Aragão, sabe qual é?
Mas é ele.
Só que é puta incrível, porque remete à época, né? A forma como se atuava. E tu compra. Mas é engraçado. A cena é engraçada. Eu passei mal de rir todas as vezes. Mas é engraçado bom.
É, mas é um equilíbrio difícil. Porque ele consegue fazer isso de ele não tá se levando a sério, mas ao mesmo tempo não é como se o personagem soubesse que ele tá brincando. Pro personagem é sério e, tipo, sim, ele entrega todas essas camadas.
É mais interessante ainda essa parada desses espaços musculares de aranha, que ele fala que ele aprendeu a controlar isso.
Isso.
Entendeu? Então eu achei isso, deu mais uma camada pro personagem, sabe? Tipo, cara, se ele deixasse solto, ele ia estar fazendo assim, porque o outro cara que mordeu ele, tá virando aranha humana.
Tanto que quando ele começa a se alongar lá, ele apanhou e tá tudo quebrado, ele perde um pouco o controle. Tanto que ele começa a alongar e começa a ter uns espasmos e faz o cachorrinho lá, faz aquela aranha encolhida, que é muito maneiro. Essa série, cara, ela não seria a parada foda que ela é se não tivesse o Nicolas Cage. Isso é certo. Não,
sim. É. E outra coisa, não tem nada relacionado ao universo do Spider-Verse, né, da animação.
Nada.
Ele fez a voz lá, mas não é o mesmo.
Não, tem a citação no início, na primeira cena, eu acho, que ele fala assim, eu achava que esse era o único universo que existia.
Ele fala assim, um dia me perguntaram, que universo é esse? Aí eu tô pensando nisso até hoje.
Someone once asked me what universe this was. Strange question, it stuck with me all these years later. All I could say for sure was it was the only one I knew of.
Porque não teve nenhuma citaçãozinha, tipo, ah, eu achei que em algum momento ia aparecer o cubo. Eu falei, puta, será que em alguma cena vai aparecer num quadro, um easter eggzinho? Não é nada.
Da mesma porque aquele personagem, o Spider-Noir da animação, ele fala, eu sou, meu nome é Peter Parker, né? Então ele conta um pouco da história lá, do lore dele, e ele não casa com isso, então...
É porque aquele personagem vai ser depois dessa série, que agora ele vai poder assumir de novo o nome Peter Parker.
Não vai, Carlos, enquanto for série, no streaming não vai. Os advogados não deixam.
É um negócio muito massa isso, porque a série realmente não seria a mesma se não fosse o Nicolas Cage, então a gente, assim, eu não fico desconfortável em dizer que a série é o Nicolas Cage, mas ao mesmo tempo todos os atores, eles fazem um papel muito bom, todos eles complementam muito bem a série, eles são muito bem utilizados, a química entre eles é demais, a química do trio principal, a gente já falou aqui, mas cara, todos os personagens são úteis, sabe, não tem nenhum que tá lá pra enfeitar, que ah, a assistente dele aparece só pra fazer piadinha, não, todo não, mundo é necessário.
Sim, cara, até mesmo
todo o arco da Cat Hardy, toda a parte dela de ir lá pra buscar ajuda com ele, de seduzir ele, eu acho que ela realmente passou a gostar dele naquela cena que ela tá no apartamento e eles têm aquela conversa, ele conta a história da mulher.
Acho que não gostou não, acho que ela tava manipulando bem.
Ela tentou manipular o prefeito,
ela já achava,
né,
que o cara tinha morrido.
Não, cara, ela, pra mim, pra mim ela perde força se ela realmente gostou dele. Pra mim, a parada foda é ela enganar aquele bocó e manipular ele pra ajudar o homem que ela gostava. E porque...
Carlos, é Felicia Hardy, é a gata negra, cara, essa é a personagem. Ela engana todo mundo, brother.
Mas por isso mesmo, tem relação, ela gosta do Homem-Aranha, mas não fica com ele, né? Então, tipo, pra mim ali, ela até gostou dele, mas quando ela descobriu que existia uma chance de salvar o cara que ela amava, aí ela falou, foda-se.
Você tá pensando isso do personagem que você já conhece, que não é mesmo o personagem dessa série.
Que tá na série. Ela desiste de ir embora com ele, de fugir com ele, quando ela descobre que tem uma chance de salvar o Flint Marko.
Certeza.
Ela fala lá de Santorini, mas aí podia ser
Eu espero que não, porque pra mim enfraquece ela, se fosse...
Eu também acho.
Mas, gente, isso não quer dizer que ela seja apaixonada por ele. Eles falam sobre isso em vários momentos. Eles dizem assim, ah, eu não gosto de você, você não gosta de mim nesse sentido. Então, tipo, eu não te amo, você não me ama. Mas a gente não tem nada aqui, então a gente pode ter, talvez, alguma coisa.
Ela queria fugir do Silverman, ela queria fugir daquilo ali. Porque
o que ela tava precisando, na verdade, era uma pessoa que fizesse por ela o que ele faz, que é chegar dentro do apartamento e dizer, eu não imaginava que esse apartamento aqui seria o seu, porque você parece ser uma outra coisa, né? Enxergar o que é ela além dessa fronte que foi colocada ali, dessa estética que foi imposta a ela. Não quer dizer que ela seja apaixonada por ele, quer dizer que se ela tá procurando uma maneira de fugir daquele cerco completamente fechado, que parece impossível de fugir, surgir uma pessoa ali que pode ajudar ela nisso, ela pode ter um carinho ali a mais, mas assim...
É isso. Não é tipo, ah, eu sou apaixonada pelos dois. Não. A paixão dela era o Flint Marko. Só que ele ia morrer, ela não tinha o que fazer. Ela aceitou ir embora com ele porque era uma fuga daquela situação.
É o famoso gente boa, não tô te dando mole.
Que ela não tinha o que fazer.
Mas depois, quando ela viu ele como uma ferramenta, ela usou também e não teve medo, né?
É, na hora que ela descobre, ah, tenho como salvar o Flint Marko. E como é que eu faço isso? Ah, entregando o Spider-Noir. É isso que eu vou fazer.
Então, mas é isso.
Sim, mas ela ia fugir com ele.
Não, mas aí ela ia fugir com ele só pra usar ele como uma ferramenta pra ela fugir daquela situação de merda que o cara matou o cara que ela se apaixonou.
Mas ela iria ficar com ele, ela estava ali com ele, e iria fugir com ele.
É, mas aí ia dar pé na bunda dele logo assim que chega a Santorini.
Inclusive, foi ela que fez o plano todo de tentar matar o Boina Branca, né?
Sim.
Era tudo um esquema dela pra tentar se livrar daquele lugar, né? Achei bem maneiro isso, né?
Desde o começo, quando ela se relacionou com o prefeito lá, que ele tenta beijar ela e ele fotografa lá, acho que ela já tava tentando manipular o prefeito ali, mas aí viu que não ia dar certo porque ele achou que ia meter um beijo nela e eles iam ficar juntos e ela já desistiu, sabe?
Ela tava procurando qualquer maneira de encontrar alguém que fosse ou poderoso ou inteligente o suficiente.
Toda essa trama é ela tentando fugir de alguma forma daquela vida dela, entendeu? Que ela tava presa e o cara era um monstro que matava aquela coisa, ela era escravizada pelo cara. O pontapé inicial é ela pegando um cara lá do superpoder, do fogo, e pagando o cara pra matar o Silverman. Aí depois isso vai se desenvolvendo, mas a trama toda é ela.
Sim.
E é muito maneiro, porque ela é o arquétipo, ela é a Femme Fatale, e ela tá manipulando todo mundo, e usando as ferramentas dela, etc e tal, pra ela poder, e no caso, não pra se dar bem em cima dos outros, mas pra ela se salvar. Eu acho. Cara, isso é uma trama muito redondinha de filme noir, cara.
E a parte maneira também é quando começa o plot das notas, né, marcadas. Nossa, eu achei isso muito legal. Muito maneiro, mano.
Pô, fazia tanto tempo que eu não via nota de dinheiro em filme.
Meu Deus, cara.
E aí você vê, nossa, existe. Olha a importância desses papéis aí.
Pô, quando ele manda, é o Winston, né?
Não, e ele marca em lugares diferentes pra cada pessoa. Achei muito maneiro isso, né?
E aí eu achei legal, porque aí mostra que ele tem algum poder de investigação.
Ele é sagaz. Esse é um cara observador e então.
É, ele percebe isso e usa isso pra conseguir incriminar o outro cara, né? Pra incriminar o Winston.
Mas é legal porque no roteiro é bem estilo filme dessa época, né? Que o cara fala assim, ah, o dinheiro sempre não sei o que é lá.
People lie, Riley. Only money tells the truth.
Aí isso é a deixa pra ele olhar a nota com mais detalhes e perceber que a nota tá marcada e ele vai usar isso lá na frente pra, né, fazer o roteiro, né, girar, né?
Não, e os efeitos sonoros.
É, pode crer.
Quando a pessoa chega a alguma realização, caralho, como eu amo isso.
A forma também que o sentido da aranha é utilizado é muito maneiro também. Quando vai entrar um personagem que, tipo, tá sendo cogitado naquela cena. Eu achei bem maneiro. Porque não é só um alerta de perigo. É como se fosse a intuição dele mesmo, né?
Ele tá eu senti que a parada era como se ele tivesse tendo um flashback de guerra, pelo menos pra mim, do modo como ele recebe aquela coisa meio errada, meio, tipo, dolorida, parece que tá doendo nele.
É, uma enxaqueca, né, quase, né?
Então, tipo, é como se fosse, sei lá, ele tá ouvindo a guerra acontecendo de novo, né? Ele tá tendo o trauma ali batendo nele de novo e aí, tipo, dá o aviso. Pô, achei muito maneiro.
Tanto que tem esse momento também que entra os dois capanga lá pra brigar com ele e ele fala que tá fazendo tai chi, como que é? Que ele não pode mostrar, né, que é o Homem-Aranha.
Ai, ele vai dar as teias, ele fala assim, caralho, eu não posso... Ai, ele... Muito bom, cara, como eu ri dessa merda.
It's tai chi. Yeah, that's right. It's tai chi. It's good.
Essas piadinhas dele, cara, quando ele tá no consultório da doutora e ele começa, segunda dai, o quê? O médico tal, o quê?
You're not Collins. What's going on?
No, Dr. Collins is on the second floor.
The second floor. The second floor?
Right. Agora, a parte que eu mais ri, sem sacanagem, que eu ri mesmo, alto pra caralho, foi quando ele conta pra Janet, sem querer, que ele é o Spider, e aí ela fala assim, você já me contou, aí, cara, o clipe de todas as vezes que ele bêbado, cara, eu ri, cara, ouro de roteiro, de momento, de Nicolas, de tudo, tipo assim, essa série é incrível.
Ele só de óculinho e chapéu.
Penduradinho no teto com a mãozinha, sabe? Olha o Spider.
Ai, hijo de tu madre.
I'm a spider, Janet.
Nossa, muito bom. E ela impaciente já também, né?
E ele esquece, porque ele tá sempre bêbado, e ele esquece que ele contou pra ela.
Teve uma parada que me incomodou de leve, que talvez vai ser um absurdo que eu vou falar aqui, não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas a doutora Faber lá, que faz o antídoto, mano, muitas vezes quando eu olhava pra ela, eu via o Giancarlo Esposito, cara. Não me pergunte. Mas eu ficava, eu já vi isso. Aí eu me liguei, eu falei, ah, mano, eu tô imaginando o Giancarlo Esposito, mano. Tipo, o Gus Fringer, só que de médico falando, mano.
O que é a expressão dela? É alguma coisa assim?
Caraca. É, mano, acho que não sei se os olhos e a boca, alguma coisa me lembra o Giancarlo Esposito, mano. E aí toda hora eu ficava com ele na cabeça. Ela,
mas eu não acho que é o Giancarlo Esposito que eu tava pensando. Cara, eu tive isso com o prefeito. O prefeito apareceu a primeira vez, meu Deus, quem é que essa pessoa parece? Quem é? E depois eu pensei que era o Marco Nannini, Lineu da Grande Família.
Porra, isso seria foda. Holding hands at midnight. Uma coisa que eu não gostei muito, foi o vilão lá, o Boina Branca lá, o Cabeça de Prata. Eu achei que em alguns momentos ele ficava meio, sei lá, esquisito demais no papel, sabe? Pra mim ele tava meio perdido, assim.
Aliás, o Silverman, né? Maine é Juba, né? Então, na verdade, ele é o Juba Prateada, né? Que eu acho, mas assim, acho que os caras acharam que a tradução ia ficar meio...
Boina Branca, erraram na tradução. Boina Branca seria uma ótima tradução. Ou Boina Prata. Os personagens têm poderes, porque agora eu fiquei confuso. Ali tem o Homem-Areia.
Que é o Homem-Areia. Né, que é o Flint Marco.
Isso, Flint Marco. Nossa. Aí o outro eu achei que era o rinoceronte, que tinha até uma casca. Não é.
É o Lápide, Que é outro vilão menor.
Mas agora eu tô confuso, porque os cientistas alemães lá, eles pegavam coisas, animais, insetos, botavam num jarrinho pra fazer uma transfusão pra pessoa, né?
É, mas nem todos são conectados a vilões do Homem-Aranha.
Tipo, porque vamos botar uma lápide, vamos botar um... No outro botaram o quê? Um idoso dentro do jarro pro... Agora o poder do garoto ruído. Cara, que porra é essa, cara?
Não, cara, eles misturaram um monte de merda, não é só bicho.
É, eles criaram uma origem pra cada um deles que não tem nada a ver com os quadrinhos. Esquece a história dos personagens dos quadrinhos. A do próprio Homem-Aranha é completamente diferente.
Eu tenho uma puta suspensão de descrença pra essa série, porque ela brinca com a ingenuidade da época, né? Como, por exemplo, lá o episódio que ele pede pro garoto ficar fingindo que é ele na janela, em silhueta, pros caras acharem que ele não saiu de casa. Isso é uma parada muito ingênua dessa época, né?
A cabecinha do menino minúscula no chapéu.
Exato! A gente aceita, porque faz parte do lore desses filmes e tal, né? Mas eu fiquei tentando criar uma relação de poder, e eu ficava, qual é o poder desse jovem velho? Qual o poder?
Você assim, tá tentando achar o personagem dos quadrinhos, que não, mas não era, não precisava.
Porque aí o cara do o cara elétrico do fogo não é o elétrico. O do, de fogo não é de ninguém, ninguém. Só o areia que é o areia.
O que mais tinha isso perto de envelhecer era o abutre, né? Que até na, em algumas histórias ele suga a parada pra ficar mais jovem, né? Teve isso também na série animada dos anos 90 e tal.
Porque o único poder que ele teve foi morrer, né?
Era o... Como que é o nome daquele filme do...
Benjamin Button.
Benjamin Button.
É, mano, que ele envelhece rápido demais lá, cara.
Inclusive, a cena que a mãe cura ele, achei muito maneira, cara. Muito da época.
Legal.
Tá filmando ela e a câmera gira, filma ele. E aí mostra ela de novo, ela reage quando mostra ele tá novo. Pô, achei legal pra caramba, cara. Sem muita pirotecnia, efeito especial. Uhum. Simplesmente trocou o ator. É isso, funciona. A gente entendeu o que, que aconteceu. Tá ótimo, sabe? Achei muito legal.
É, mas ele pegou o poder mais merda mesmo, né, mano? Só ficar velho, mano. O INSS vem mais cedo pra ele. É isso.
Nossa senhora.
Tem nenhuma vantagem.
O INSS vem mais cedo.
Porque o cara nem aproveitou a vida, cara. E morreu com a mãe ainda, explodido lá no bagulho, mano.
É, mas é. Essa galera era plot device, era só pra mover a...
Mas eu achei bem maneiro, olha lá. Eu tô pesquisando aqui pra salvar geral. Não, eu quero só salvar meu filho.
É isso.
Obstinada, né? Ela é capaz de fazer coisas horríveis, abrir uma pessoa, operar numa pessoa sem permissão, é, topar pra que conseguisse fazer o que ela queria fazer. Ela jogou a ética pra longe, então foi muito legal quando apareceu ela e o filho dela, que você fica, pô, esse personagem é muito interessante.
Que espetacular que a cura é metabolizada no fígado.
É, sim, é muito
bom. Que parada espetacular. Assim, ele, whatever, mas assim, eu fiquei na minha cabeça, assim, ah, é tanta birita que essa merda se
fígado. Tá curado, tá.
E aí a parada se metabolizou no fígado e ele tirou do fígado do cara a cura lá do superpoder.
Não, achei maneiríssimo.
Nesse mundo aí, um fígado assim é muito valioso, cara, meu Deus. Não tem água, não tem água.
Muito não maneiro, tem água. Muito maneiro que ele pega lá o recipiente, eu não sei o nome, né, que é aquele pratinho baixinho lá, e tem o nome, né, Ben Reilly Liver, né, isso. Fígado. E ele risca, ele apaga o nome dele, é muito bom, cara.
É verdade.
Sabe o que eu achei muito legal? É que, assim, o cara ajuda ele a fugir, ele tá lá com aquele jaleco e tal, sangrando, aí ele acha as próprias roupas, né? E aí ele se veste, e tem toda aquela cena, e ele vai embora mesmo. Ele não voltou pra ajudar o garoto, ele foi embora! Eu achei foda isso, sabe?
O que
a gente espera do Homem-Aranha? Ele vai ajudar a véia, o garoto, independente. Não, vou embora, tchau! Vai explodir essa merda toda, eu já fui!
Ele não sabia nem pra que lado era pra frente ou pra trás, ele tava ali maluco.
É, tava doidaço. Pô, essa cena da cirurgia, toda a cena de delírio dele, caralho, que cena foda.
Essa é
que
muito maneira,
foda.
Mano.
Maravilhoso.
Tipo, mesmo. Aranha na boca, saindo, vai dar aranha. Puta, que porra, achei maravilhosa essa cena.
Foi legal pra caramba. E é legal pra caramba.
Essa viagem, esse bad trip dele é maneiro porque depois do início lá das aranhas saindo, sabe, esse pesadelo, ele tá minúsculo como uma aranha e a vida dele, as pessoas, os problemas estão gigantes e todos partindo pra cima dele. Eu achei, né, tipo assim, é metafórico a viagem dele, né? Como ele tá se sentindo, minúsculo, diminuto, sem poder nenhum, em perigo constante, né? Não foi só, bota um monte de elemento aí de viagem pro cara... Não, cara, os caras estão contando a história, o arco do personagem através disso, porque tudo aqui é demônio da cabeça dele, né?
Tem cenas que eu vejo o Nicolas Cage na sala de roteirista, gente. Tem cenas que eu vejo ele chegando e dizendo, não, nessa hora eu acho que ele tá sentindo isso. Eu acho que ele devia, tipo, fazer uma coisa assim, como, sabe, as garras. Gente, eu tenho certeza absoluta que várias dessas cenas foi o Nick Cage.
Ah, sim.
Ele não tá, ele tá acreditado, de... não tá? Como co-produtor, alguma coisa
tá,
assim?
Tá. Mas eu digo não só essas de atuação muito física, né? De comédia física, entre aspas, né? Mas essas também, de colocar profundidade no personagem com essas esquisitices.
Exato. Ele fala, teia,
quando tá... Pô, isso é bom demais.
Nossa,
isso
é muito foda.
Isso é Nicolas Cage demais, cara. Porra!
onomatopeia do quadrinho, porra. Onomatopeia.
Não, eu sei, mas assim, do jeito que ele entregou isso, funcionou bem pra cá. Se o Tom Hardy fizer isso, Tom Hardy.
É. Tom Hardy.
O Tom Holland vai ficar um pouco menos ruim do que o Tom Hardy.
Porra, Tom Hardy, puta que pariu, David. Esses maneirismos do Nicolas Cage e Kátia que você falou, é ele falando, não, eu vou gritar, teia. Do meu jeito.
Assim, é porque a gente fica brincando, mas faz sentido. Ele deve pensar assim, não, mas o cara é uma aranha. E aí eu passei dias observando aranhas. E aranhas fazem isso e isso. E aí eu vi uns vídeos que elas fazem aquilo e aquilo. E eu quero fazer isso aí também. Isso é legal, isso é importante, isso é esquisito. E realmente é um negócio interessante quando você vê o Homem-Aranha, que é um dos personagens mais inspiradores e que mais todo mundo fala, tipo, nossa, que personagem você queria ser? Queria ser o Homem-Aranha? Queria ser o Homem-Aranha. Ele tem alguns poderes que você olha e diz, pô, mas eu não queria esse senso aranha. Tá, mas eu não queria esses reflexos. Tá, mas eu não queria essa vida. É muito legal.
E ele fala também, né, que teve que reaprender a ser humano, né, tanto que ele ia pro cinema ficar assistindo filmes e tudo.
Isso, achei muito maneiro, porque ele tava virando uma aranha, né, aqueles despais, aquela coisa, e ele falando que ele mimicava, né, espelhava.
Ele estava vendo os filmes no ar no cinema e se tornou um filme no ar.
E ele usa fala de filme que ele assistiu durante a série, que ele fala alright, que é exatamente o filme que a gente viu ele assistindo quando ele tava no cinema, então a gente vê ele performando a coisa que ele falou que fazia.
Exatamente.
Agora, ele devia pensar duas vezes antes de pensar em se livrar dos poderes, porque a doutora Rancho Cruz lá, que tenta, ela falou, seus exames de sangue estão ótimos.
Palavras nunca antes escutadas por alguém da idade do Nicolas Cage. É,
exatamente.
Da idade do Nicolas Cage, de qualquer idade, cara, não é possível.
Quem é que tem um exame de sangue ótimo?
Não, e porque uma parada engraçada que, né, como já foi dito aqui, era a época de lei seca, final da lei seca, né? Mas todo mundo bebia pra caralho.
Sim.
E bebia o pior tipo de birita possível.
E se bebia até mais do que quando não tinha lei seca.
E isso é mostrado na série, porque quando o Silverman, né? Quando ele vai beber com o Nicolas Cage, ele acha muito ruim a bebida dele. E aí depois ele fala, vou te apresentar umas bebidas boas de verdade. Porque ele trafica, né? Ele é o dono do bagulho.
É, e é o irlandês, né?
Isso, mas o que o povo bebe é normalmente essa bebida que o Nicolas Cage tava bebendo, que não tem rótulo, que não tem nada, que é destilado no porão, na banheira. Mas exatamente. Então a galera bebeu uma parada que era muito tranqueira, sabe? Que fudia demais o fígado. Então o fato do fígado dele tá excelente, a ponto de metabolizar cura.
Exato, exatamente. Mas é legal, eu achei muito legal, porque ele foi uma contaminação indireta do experimento, né?
Sim.
Porque foi o cara que tá virando aranha que mordeu ele.
Tinha uns outros lá, louva-a-Deus, que a gente consegue reconhecer um pouco, né?
Assim. É, e tipo, de alguma forma, o poder estabilizou nele, só nele, porque ele foi o contato indireto, né? É muito maneiro isso.
E nessa cena, depois que ele é mordido, ele manda queimar todo mundo.
Ah, não lembro.
É, porque tava todo mundo meio morto naqueles negócios, né?
É, todo mundo que tava ali, que tá já meio criatura, meio sei lá o quê, ele manda queimar. Então não tem perigo de ter outro que veio dali.
É, eles têm que meio que matar o experimento e conter, né? Pra que não vai ter 1 milhão de super-heróis, cara. E aí vai, destrói a parada, contém. Tanto que até a cura no final, só sobra uma.
Pô, achei muito maneira essa luta final com as seringas pré-carregadas, que não faz sentido nenhum, mas tudo bem, né? O cara andar com a seringa, né, aberta, de vidro, sabe assim, nossa, vai dar tudo errado. Mas eu achei muito maneiro, né, a cena que elas vão quebrando e não conseguem usar, tenta primeiro lá no lápide e a parada não entra, é, aí o cara maneiro. Acerta no olho. Puta, achei muito maneiro essa cena, cara.
Muito legal.
Até a cena, né, depois, quando o Robertson, ele se transforma no Spider-Noir, né, pra entregar as paradas, que eu não tava esperando que ele ia chegar ali.
Nossa, foi muito maneiro, ele chegou, uou, né, ele chega tentando
Pô, cara, então, nessa cena, eu me senti assistindo um episódio, tipo, do Batman da década de 60. Não no sentido do que eu tava vendo um negócio do Batman, mas no sentido da aventura onde o herói está numa situação impossível.
Em apuros.
E você fica assim, em apuros. E você fala assim, como ele vai sair dessa? Eu fiquei assim, cara, ele, pra aparecer de Noir, ele tem que sumir daí, cara, e tal. E eu nem me liguei que o Rob poderia chegar lá. E eu achei esse teatro deles ótimo,
nossa,
cara.
Nossa, achei maravilhoso, cara.
Ótimo, porque eu não esperava. É simples o suficiente. Não é nada super elaborado, é simples. E funciona, cara. Nesse
não, tipo. E quando eles dão a injeção nele, eu tava contando as seringas, né? Aí, ai, caralho, menos uma.
Pô, e achei isso excelente, porque, cara, é claro que eles fariam isso, tirariam o poder do Spider.
E a máscara.
Perfeito que não era ele.
Exato,
puta,
exato.
Cara, que incrível, que resolução legal.
Não, e essa cena eu achei muito legal também, que o Rob chega todo cheio de marra, falando, não, mas eu vou ganhar a luta aqui de vocês. E aí o Barry Shutter Island, né? O Nicolas Cage falou: cara, você não se recuperou ainda da última luta. Você ainda está mal.
Exato. Você não é mais novo.
I'm sorry, you want me to listen to Silverman?
I'm merely saying, if we're being honest, you're not as young as you once were.
Oh, I'm actually in great shape. Yeah, fit as a fiddle. Downright sprawl.
I'm merely suggesting that you might not want to leap headlong into confrontation so soon after your big battle with Lonnie Lincoln.
Oh. Na verdade, ele tava falando porque ele não ia se garantir.
Porque o poder dele não tá funcionando. Que ele tá lá overacting, sacudindo o braço que nem um louco e não sai batendo. Muito maneiro, cara.
Muito bom.
Porra, e essa cena é um momento de tensão, que é exatamente ele tentando usar o poder enquanto o Silverman lá tá ameaçando a Cat. Caraca, aquela cena fica tensa ali. Tipo, será que ele vai matar ela? Toda essa questão, tipo, a parte de drama, de comédia, tipo, funcionam muito bem.
Não só a Cat, como a Ruiz, né? A Janet, que também tava lá, eles pegaram, né? Porque ela tava na porta. Sim, do clube.
Tava,
né?
Lá com as seringas,
então, né? A tensão tava grande naquela cena, né?
Nessa cena aí, quando começa a confusão, né? E aí a Cat pega a arma dela minúscula, elegantíssima. Nossa, e ela fica naquela postura perfeita, assim, pra frente. A câmera pega ela bem de frente, ela apontando a arma. E é tão clássico. É tão bonito. E aí, de novo, sai e ela vai pra aquela sala de espelhos junto com o Silverman e fica...
Sim. Nossa, muito legal.
Que essa cena me lembrou Conan, né?
Ah, o labirinto do Conan.
Ah, o Conan Destruidor.
É, porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma cena de espelho, assim, e ficou marcado. Falei, olha que legal a referência a Conan, mas provavelmente não era, né?
Ah, então, também é, assim, mas é porque isso é uma estética bem característica dessa época de usar essa salão de espelhos pra criar essa confusão, né? Eles usam bem no filme, né? Assim, é bem maneiro. Essa cena do... Que não faz muito sentido, né? Que lugar é esse, né? Que tem muitos espelhos.
Exato.
Mas até faz, se você quiser, porque tem um show dela, o segundo show, que o palco atrás é de espelhos, né?
É,
então,
sim.
Teoricamente, seriam pedaços desse palco pra onde eles foram.
Faz todo sentido, porque ali atrás é onde estão guardadas as coisas do teatro, porque ele é tipo como se fosse um teatro novo. Tem um monte de props de Egito antigo.
É verdade, é verdade.
E aí tem os espelhos, então...
Mas a cena é maneiríssima, assim, cara. Dela...
É muito maneira.
A cena da cariação total dos heróis e os vilões, né, cara? Essa cena foi muito... E ó, a frase que eu vou levar pra vida, eu não posso esquecer essa frase. Ela está cheia de mijo e vinagre hoje. Falei, nossa, que descrição incrível. Mijo e vinagre. Ele até repete, mijo e vinagre.
Don't mind her. She's full of piss and vinegar today.
Eu achei uma excelente descrição, né? De dizer que a pessoa tá azeda, que ela tá tóxica, né? Difícil de lidar, né? Mijo e vinagre. Eu porque eu odeio vinagre. Tem gente que bota vinagre em comida, eu acho tipo, é que nem botar gasolina em comida. Mas...
O cara tempera a salada com molho shoyu só e sal. Não põe o vinagrinho, não põe...
Peraí, tu bota molho shoyu e sal,
você tá com problema de pressão já.
Caralho,
eu vou te avisar, já tá rolando.
Não tá certo não, Lúcio. Molho shoyu e sal.
Não, eu ponho vinagrinho, eu ponho um azeite ali, pá, mas, pô, vinagre é bom, pô.
É, não, mas eu acho que vinagre pra mim é óleo de carro.
Fazer um vinagrete.
Vinagrete.
Nossa, vinagretezinho, mano.
Vinagrete aceito.
Ué, a hipocrisia.
A gente tá se encaminhando pro final aí, eu acho que a gente tem que voltar um pouco, porque pra mim tem a melhor cena de luta, que é a igreja do Kingsman dessa série, que é ele no bar, cara.
Ah, essa aí.
Esse é o momento absoluto Kate desse seriado, que é ele bebendo lá, Ben Reilly, e aí chegam os valentões e pegaram o dinheiro do Silverman, que roubou do prefeito, não sei o quê, e começa a escrotizar ele. Ele sai do bar, só coloca a máscara, ele tá completamente bêbado.
Maravilhoso.
Só coloca a mesma roupa. Com a mesma roupa. E volta. E tem uma cena maravilhosa de luta. Puta, foda de imagem. Ué, tem. Tudo é muito legal, coreografado, divertido. E aí no final, quando ele vence os caras, ele vira o Nicolas Cage. Ele esquece que ele é o Ben Reilly.
Sim.
Porque ele faz aquele... Yeah! E dá aquela sacudida. Cara, é tão maravilhoso. E aí o cara dá um drink pra ele, ele levanta a máscara.
Levanta a máscara
toda errada, que a máscara é grossa. Mas, cara, e é muito Homem-Aranha isso, né? Ficar com a máscara levantada, aparecendo a boca e tal. E ele bebe. Cara, que deleite essa cena, cara. cara, de verdade.
E a gente descobre que ele luta melhor bêbado, porque de todas as lutas antes dessa, ele sempre tava se ferrando. Essa é a primeira luta que ele consegue ganhar de todo mundo e terminar feliz.
É porque essa ele quer lutar, né? É porque ele quer. As outras ele tá se defendendo. Essa ele não. Ele chega essa merda. Agora eu sou Homem-Aranha, caralho.
É porque ele é mestre na Spider Drunk Fu. Ou Drunk Spider Fu.
E era um monte de civil ali, né?
Também tem isso. E aí quando ele tá bebendo com aquela máscara toda troncha na cara, levantada e tal, aí o cara fala, o que você tá fazendo ali? Tô bebendo. Parece o quê? Cara, que pontuação. Que pontuação.
É bom demais.
Ouro,
cara.
Ouro.
Não, e ele conversando com o barman também sobre ele ter o antídoto na mão, e aí o barman acho que tá falando do copo de uísque, ele é...
Caraca, é muito maravilhoso. É. Ele fala assim, é graças a isso que eu tenho um negócio funcionando, né? Tipo assim, é graças a esse antídoto aí. Aí você vê que era lei seca, tinha um bar vendendo bebida lá, cara.
Não era nem espiquiza, aquela merda.
Era mais ou menos que era ali underground, etc.
Não, né? E mas... é muito bonito quando ele tá sentado assim, aí tem uma cena que mostra ele, o balcão, bem em perspectiva, e aí no fundo tem lá uma espécie de exaustor, alguma coisa assim, girando lentamente, né? Não tão lento, mas tá girando ali, você vê ele girar e a luz entrando. Puta, muito legal, cara.
É verdade que o acesso... É porque, assim, já tava no fim da lei seca e todo mundo tava meio que ligando foda-se, né? Tipo assim, não é... E a lei seca não foi uma coisa, tipo, do dia pro outro. É, o negócio tava morrendo aos poucos, né? A proibição.
É, até tem aquele político lá, né? Que uma da proposta dele é liberar.
É, o prefeito.
Era o prefeito, que ele queria se reeleger, tipo, acabando com a lei seca, que de fato acabou em 1933, né?
Aí, o Intocáveis, que eu citei aqui, que é um filmaço também, que vale a pena ver e tal.
Sobre essa época.
Que é sobre essa época, né? O Elliot Ness, Al Capone combatendo, um brigando com o outro, né? O Elliot Ness combatendo lá o contrabando de bebidas. E aí no final do filme, o repórter chega e fala, ô, Elliot Ness, parece que eles vão acabar com a lei seca. O que você acha disso? E ele responde, eu vou tomar um trago.
They say they're going to repeal prohibition. What will you do then?
I think I'll have a drink.
É foda.
Que é isso, todo mundo já bebia, já era uma parada normal, sabe?
Só que era a lei, ele era um oficial da lei, tinha que cumprir, mas...
Era a guerra antidrogas antes da guerra antidrogas.
Sim. E aí não deu nada certo, né? Proibição não dá certo, compadre. Ali meio que já tava meio que as caras, né? Porque já tava pra acabar, etc e tal. Mas eu e o Dave, a gente foi em Nova York, tem um museu, que é o Museu da Máfia. Mas não é num prédio para o museu, é num prédio mesmo, onde tinha os piquises de verdade e tem toda uma história. Você entra lá, é super baratinho, mas é pequenininho, sabe? Mas é que...
Você entra pelo açougue, né?
Então, o cara falava assim que era muito mais escondido, né? Antigamente. Quer dizer, claro, a polícia, todo mundo sabia, tava todo mundo no bolso dos mafiosos, das biritas e tal, isso aqui era assim que mantinha. Mas os piquins eram num prédio que os caras compraram e eles inventaram uma reforma. Então, todas as janelas, todas as portas eram tudo tapado com madeira.
Uhum.
E você não entrava no prédio pelo prédio. Do outro lado, em anexo, tinha outro prédio que você entrava num açougue.
Isso.
Aí você entrava no frigorífico do açougue e dentro do frigorífico do açougue tinha uma porta que você entrava no prédio dos piquise. Aí o cara falava assim, que era assim, a galera via um monte de gente entrando no açougue sexta, na happy hour da sexta, e aí sai 3 horas da manhã, um monte de gente sendo bêbada do açougue, cara. Real, real, tá no museu, tem toda a história, tem um cofre lá que os caras tá arrombando, os caras contam toda a história do cara que fugiu, levou dinheiro, e aí quando eles abriram, o cara que comprou o prédio na década de 60, sei lá, 30 anos depois, achou a porcaria do cofre. Quando abriu, o cofre tava todo vazio, tinha uns pratos podres com lagosta podre.
É, que o cara deixou a comida, roubou o dinheiro.
O cara roubou o dinheiro, isso é real, cara. O cara roubou. Um dia o cara fugiu pra Alemanha, roubou, abriu o cofre, tirou o equivalente, sei lá, 2 milhões de dólares do cofre.
Caraca!
No dia que tava tendo uma festa nos piquises.
Porque o lugar tinha um palco, era bem esse era esquema isso. De show, sabe?
Aí os caras, a polícia tava cercando, tava todo mundo, né? O cara falou assim, vou fugir, vou pegar o dinheiro.
Porque ele tinha um túnel.
Ele tinha
dois piquinis e tinha um túnel que levava ele pra outro lugar. Que
ligava no metrô.
Isso.
Entendeu?
Caramba.
E é, cara. A porra do prédio era inteiro dinamitado. Tipo assim, tinha dinamite. Tipo assim, se um dia o FBI bater essa porra aqui...
É porque o cara que comprou na época de 60, ele começou tirar a tirar e ele de repente, caralho, maluco. Tem explosivo nas paredes. Ele teve que chamar o FBI.
Loucura.
É, cara.
É, muito foda esse museu. Aí, o cara... Porque era assim, ele falou assim, se um dia tiver uma batida do FBI aqui, que a gente não conseguir controlar, o cara preferia explodir o prédio com todo mundo dentro
e fugir pelo subsolo, ir pro metrô, do que, sabe, enfrentar a polícia, caralho. Mas aí nunca aconteceu isso, o cara fugiu com o dinheiro e ele deixou os pratos com lagosta dentro do cofre, fechou o cofre e ficou lá por 30 anos.
Caraca, é muita maldade. Nossa,
muito... Mas o açougue, ele era um açougue mesmo, vendia carne.
É.
De
é.
Dia as pessoas iam lá, compravam, aí começava no final do dia, no início da noite, começava a entrar um monte de gente, de terno, de casaco terno, de pele,
um açougue. Mas é muito bom. Então se você tá, vai em Nova York aí, procura o Museu da Máfia, ele é super escondidinho, tipo assim, na parada óbvia, na parada turistaço, que todo turista vai.
Até porque é um museu de uma máfia, né? Então, né?
É, não é
muito em vista, ia quebrar a imersão, né?
Tem que saber a senha pra ver. Eu nunca li. Tu leu os quadrinhos?
Sim, mas é curto. São só dois volumes só. Não tem muita coisa, não.
É, imaginei. Uma história especial com essa ideia, com esse conceito legal de você explorar o Homem-Aranha. O que eu conhecia do Spider-Man era o que eu vi no Spider-Verse.
Mas o Spider-Man dos quadrinhos, ele tem teia ou ele usa algum grappling hook? Alguma?
Não, ele tem as teias também orgânicas. Só que ele não é mordido, né? Ele é mordido por um aranha, é tipo uma maldição lá, né?
Ah, mas isso é uma parada muito da época também, desse negócio da maldição do Egito.
Isso, né, exatamente. Aí. Porque nos quadrinhos é a galera do Norman Osborn que tá mexendo com tráfico, roubando umas paradas assim de relíquia do Egito e tal. E eles deixam cair uma caixa e essa caixa tá cheia de aranha. E aí uma delas morde ele e amaldiçoa ele com isso, tá ligado? Essa habilidade. É totalmente assim.
Mas assim, a parada genética acontecendo na Primeira Guerra faz sentido. Eu fui até dar uma olhada. Peraí, tinha esse conceito genético nessa época? E tinha, né? O conceito científico de genes é do século XIX. Do cara chamado Gregor Mendel, que fez um estudo com ervilhas, etc. Em 1910, Thomas Morgan já mostrou que existia genes, que você consegue, né, genes de informação hereditária que eles existem fisicamente dentro dos cromossomos. E em 1928 é que a gente entende que, na verdade, que os genes podem ser transferidos. Os experimentos aconteceram na Primeira Guerra, que é entre 1914 e 1918. Então eles dão uma brincada assim, mas os conceitos genéticos existiam. Não existia o conceito de DNA. DNA só em 1952, que foi descoberto, etc e tal. Mas esse conceito de genes, eles funcionam nessa época. Eu fiquei bolado. Eu fui pesquisar porque eu falei, existia isso? Porque pra mim fazia mais sentido essa coisa da magia.
É porque já existia cruzamento de bicho, esse tipo de coisa que é, né?
É, mas o gene já existia no conceito científico e o entendimento do que eles transmitem, entendeu?
Eu sempre me incomodo um pouco quando o quadrinho começa a misturar muito o negócio de magia. Uhum. Magia, Deus, pra mim fica meio maluco demais. Então eu, pra mim, pro meu gosto, eu achei mais legal ser essa parada mais mundana, não só da parte genética dos experimentos, mas também da aventura da série em si, que é lei seca, é política, é esse cara querendo montar uma super gangue, né, e a garota tentando se livrar dele, que ela tá com uma situação de merda ali, e que é o namorado. Eu achei muito mais maneiro e mais fácil, palatável, do que a gente começar a meter uma aranha mística amaldiçoada e contrabando de arte egípcia.
É que eu acho que a história ia pra outro lado, né, ia pra um lado mais Indiana Jones, e aí ia ser outra história. Eu não me incomodo com esse tipo de coisa, mas aí quando sai desse lado da fantasia pra ser mais ficção científica, acho que se encaixou melhor.
Aí. E é bem arredondinho, né, a série. Eu não sei se ela precisaria, pra mim, de uma segunda temporada, né?
Tipo, precisa, né?
É, eu achei bem arredondinha. Todos os plots foram resolvidos ali, os vilões que tinha já acabou ali. Eles podem criar forma de surgir novos, né?
Então, o problema é a maldição da segunda temporada. Eu acabei de ver uma série agora, da Apple TV, que chama Margot Está em Apuros. Eu acho.
Ah,
da Elfene. É, isso. Que é Margot Has Money Problems, o nome em inglês. É excelente a série. Excelente. Todo mundo perfeito. Atuações foda. Uma temporada, história fechada. Mas eu já li que vai ter segunda temporada. Ah. Eu falei, pra que não ter? A história é ótima, perfeita. Vai contar mais o quê? Tá tudo perto. O final pontua, é isso, acabou. Sabe, final ótimo.
Depende. Assim. Eu achei isso de The Last of Us. E aí veio dois, eu falei, não, pra quê? E aí foi.
Não, sim. Mas e no caso do Spider-Verse, assim, eu vou reclamar se tiver uma segunda temporada, agora, nesse momento, eu não reclamo, porque eu achei que a série foi muito bem feita. Muito bem pensada, no roteiro, na história, tudo amarradinho, sim. Nicolas Cage sendo Nicolas Cage. Então, assim, se eles tiverem o mesmo tempo e o mesmo esmero, eu acho que eles podem vir com uma coisa muito legal aí.
É, mas nada garantido, né? E já tá tão bom até agora.
É, precisar não precisa.
Mas nem a primeira foi garantida, cara. A primeira não foi garantida. A gente teve essa surpresa. Pode vir uma segunda boa.
Mas a gente não precisa. Eu acho que essa aí tá ótimo.
Mas eu acho que esse é o cenário ideal, é a gente acabar uma temporada gostando muito, é a temporada tendo um fechamento que é bom o suficiente. Se não tiver nenhuma segunda temporada, tá todo mundo de boa, não fica aquele negócio de, ah, a série foi cancelada, tô insatisfeita pra sempre. E se tiver uma segunda temporada, tem como surpreender negativamente? Com certeza, mas aí qualquer coisa a gente não vê.
Mas sabe o que eu achei interessante que tem num arco desse que pode explorar pra um próximo? É a Cat pergunta pro Silverman, né? Você tem tudo. Você bebe o melhor whisky, você é dono do melhor bar da cidade, não sei o que, né? Mas por que você tá sempre em treta? Por que você luta? Aí ele fala que pela luta. E o Ben Reilly, ele passa pelo mesmo questionamento. Tipo assim, por que você fazia isso? Ele fala assim, pela emoção.
Sim.
Porque eu gostava e agora eu não gosto mais, entendeu? O vilão e o herói, eles são dois sem propósito, entendeu? Eles não têm propósito e eles só fazem pela emoção do poder que eles têm. Até que o poder, no caso do Ben Reilly, né? Ele acabou levando a morte da esposa. Ele fala assim, caralho, se ela não tivesse me conhecido... Assim, eu estraguei isso com o meu poder.
Sim.
Se ela não tivesse me conhecido... Que é o drama do Homem-Aranha, né? De ele proteger as pessoas que ele ama. Tinha uma época que era toda hora, cada 12 revistas, ele tinha que terminar com a Mary Jane. Porque, ó, não dá, não dá, você vai morrer. Então aí ele brigava com a Mary Jane, e a Mary Jane ficava puta com ele, e ele ficava... Eu falei, chega desse arco, coitada da Mary Jane, cara. Termina uma vez só e não volta. Ou fica com ela. Mas assim, é legal que...
Isso é um relacionamento tóxico.
O legal que eu achei é que ambos não tinham propósito e faziam pela emoção de usar o poder que eles tinham. O Rob fala pra ele, cara, você pode não querer admitir, mas você é uma pessoa boa. Eu acho que esse arco termina dando propósito pra ele.
Sim, mas eu acho que a gente, numa segunda temporada, a gente perde ótimos elementos que essa temporada teve. Que é ele ser esse cara atrapalhado, que é ser esse beberrão, irresponsável. Isso dá muito charme e graça da série.
Acho que perde.
Se ele venceu, se essa história tá concluída e ele virou aquele Homem-Aranha, né, que salvou o dia no final das contas, sim, a gente vai ter o quê? Assim, pode ter uma boa história, não tô dizendo que não tem, não. Tô juntando boas cabeças, com certeza tá. Mas aquele cara atrapalhado, a gente vai ter o beberrão ou ele vai deixar de beber, sabe? Vai acabar a lei seca. O que, que a gente vai ter no próximo arco? A gente tem algo tão maravilhoso agora, às vezes eu fico assim, precisa? É tipo, precisa de uma continuação?
É tipo o John Constantine no final do filme botando o chicletinho de nicotina.
É.
Aí, porra, aí ele vai...
Eu acho que ele vai pra maconha.
Nossa.
E aí eu tenho medo dele descampar às vezes pra parte mística e começar a ficar meio doido demais, eu não sei. Eu prefiro ficar feliz com essa temporada, satisfeito, pra gente ter um final maneiríssimo, cara, a luta final. Eu só me incomodei um pouco lá com o Homem-Areia, ele podia tentar um pouco mais, né?
É.
Porque é só soco, mano. É só, parabéns pro gordinho do raio que sabe usar o poder.
É, ele usou bem. Mas ele era chato também, eu recitando o poema toda hora, hein, mano?
Chato pra caralho.
Não, mas aí o poder dele tava na atitude, cara, porque o gordinho, ele tem que ter atitude pra não sofrer bullying, irmão.
Mas ele sabia usar o poder, ele botava a mão na água, botava a mão no carro, né? Ele sabia que a eletricidade conduz e tal.
Mas é porque ele é teatral desde o primeiro momento, ele tá ali no personagem dele, fazendo drama, sim, o tempo inteiro. Na hora que tá todo mundo com roupas escuras, ele é o único com roupa clara, ele nunca quer ficar no background.
É, tanto porque... que eu achei que o final dele, ele ia ser curado, porque pra ele ia ser a maior punição, porque ele gostava do poder.
Gostava do poder,
né? Ele gostava daquilo, de ser aquela pessoa, de ter aquele palco maluco dele, de ter poder. Então, se ele tomasse injeção e perdesse poder e voltasse a ser só o gordinho, sem talento, ia ser um... Assim, a morte dele foi maneira, né? Não vou dizer que não foi. E lá ele transformar o Homem-Aranha em vidro, foi legal maneiro pra caralho, maluco. Puta que pariu. Que cena de luta maneira aquela ali no final, cara.
E o mais legal pra mim também é eu conseguir ver essa série sem precisar ver 30 séries da Marvel antes e saber que no futuro eu não vou precisar ver mais 20.
Exato!
É só isso. Início, meio e fim.
Olha que coisa maravilhosa que você lembrou, Lord. Isso é uma coisa rara.
Nossa, cara.
Obrigado, Sony.
Não tem que ficar procurando referência. Ah, esse personagem é aquele que apareceu na série da Miss Marvel que eu não vi? Ah, o Justiceiro. Nossa, eu tava com
medo. E a gente já tá tão treinado que ainda assim tu ficou procurando estranho.
Porque eu não assistia do Justiceiro e a do Demolidor Nova. Eu fiquei, nossa, será que eles vão colocar alguma coisa pra casar no futuro com Doomsday?
Nossa, não.
Sabe, eu fiquei nessa, tipo, meu, será que vai ter alguma coisa de Doomsday aqui?
Então tá vendo, ó, as algemas, a gente que coloca na gente mesmo.
Exato.
A galera tenta tirar, a gente não deixa, pô.
Exatamente. Não tem como, né, mano?
A gente já foi treinado. A gente tá associando. Ué. A campainha tocou, a gente tá salivando, Lodi.
É, exatamente. Nossa. A gente precisa passar um tempo se destreinando aí, assistindo várias séries tipo essa. E, ah, não, não tô mais procurando easter eggs. Agora, de repente, eu tô assistindo um negócio porque eu quero ver, tipo, a história e não a conexão com tudo que veio antes e depois.
Que, aliás, foi a primeira crítica que eu vi antes de ver a série, que é, não existe fadiga de filme de herói. Existe filme de herói merda, ruim, que a gente
Não é? É só fazer a história redondinha. Funciona, entendeu? E, aliás, uma coisa que eu queria falar sobre essa série, que pra mim é o sentimento geral, era que o Spider-Noir, ele é um conceito incrível, que eu tava mencionando lá, que, puta, que legal a ideia de um Homem-Aranha na época da Grande Depressão, preto e branco, de chapéu e, sobretudo, tudo de
preto. Um cosplay fácil, inclusive,
Exato, exato. Mas, assim, o conceito, pra mim, que eu não conhecia, não tinha lido nada, só visto na animação, o conceito é legal. Ele, na animação do Spider-Verse, ele é ótimo, mas ele é um personagem secundário.
Sim.
Ele tá ali fazendo...
Terciário até,
assim. É, ele tá pontuando momentos legais, etc. Então, o que que acontece? A gente tinha uma situação e um conceito muito legal, que era o Spider-Noir. E aí eu fiquei me perguntando, mas será que tem uma história que sustenta isso por si só? Não porque ele é o Homem-Aranha, diferentex, alternativo, de uma outra época? E teve.
É, a gente falou muito isso. Falou muito isso na época.
A história sustentou sozinho. Tanto que ele aparece pouco de Homem-Aranha.
Eu achei que pareceu pouco pra mim, ele como Homem-Aranha, assim, não me incomodou, não.
E achei que foi pouco. É, e não me incomodou, porque...
Mas tem os momentos clássicos de Homem-Aranha.
Claro que tem.
Que é a máscara levantada com a boca de fora, máscara rasgada.
Exato, no finalzinho.
Tem que ter.
Exato.
Foda. E, acho ó, aqui a gente tem que falar, a maioria das referenciazinhas aí é da trilogia de Sam Raimi, a câmerazinha. Aquela câmera é do Espetacular, né, dele, da primeira pessoa, né, a primeira vez eu acho que é no Espetacular que aparece. Mas a máscara rasgada, tem vários momentinhos ali que me lembra muito mais o da trilogia de Sam Raimi, cara.
Uma coisa que ficou foda, que eu achei que podia ter tido mais, é a hora que ele acende os óculos.
Ai, muito legal.
Então, né? Eu não sei se podia ter, porque tá perfeito, cara. Ele marca nos momentos que precisa, quando ele tá assaltando, depois no momento de piada, quando ele tá escrevendo no escuro com os óculos de chapéu, cueca, e ela entra e ele tá com os óculos, ele desliga lá, ele bota os óculos e liga, e eu acho que apareceu na medida. Acho que não precisava mais, não. Marcou o suficiente, cara.
Ai, cara, eu não reclamaria de mais cenas com esses óculos e ele em becos escuros e a fumaça atrás de Nova York, assim, não reclamaria.
É verdade, o Dagão tem razão, essa série foi muito bem equilibrada.
Agora, eu tenho uma pergunta aqui, vocês estão falando, ah, nem apareceu tanto de Homem-Aranha e foi ótimo. Estão preparados pro Lanterna Verde? Será que vai ser bom?
Ah, não, cara.
Uai, então, uai, dois pesos, duas medidas,
se
então?
Se a história se sustentar, eu vou
aplaudir. É a história de detetive.
Sim.
Que não usa os poderes.
É, não, aí vocês não viram o último trailer.
Não vimos o último trailer.
Não, eles só botaram as cenas que aparecem os poderes. Que aquelas cenas todas que a gente viu, basicamente, só que com o take a mais que ele tá usando os poderes.
Eu vou te dizer, apesar da gente ter detestado e zoado pra caralho o trailer, eu acho que existe a possibilidade de ser bom. O roteiro em si, entendeu?
Olha aí o Homem-Aranha. Tá sendo amigo da vizinhança até pra concorrência.
Pior que sim. Mas, cara, assim como o melhor tempero é a fome, a expectativa baixa é a melhor coisa que a gente pode ter na hora de assistir uma série dessa.
Ó, eu tô empolgado pra ver o filme do He-Man. Eu quero gostar. Eu
Marcelo,
quero... Desculpa,
tá fazendo lobby.
Tá fazendo lobby.
A favor do He-Man.
Ele já viu.
Faz tempo, hein? Faz tempo.
E tá conseguindo, tá mudando a cabeça da pessoa.
Olha só.
Você viu que teve um trailer que saiu lá com a música dos anos 80 lá, né?
Da, o trem da alegria.
É, porque virou uma reclamação do Nerdcast.
Exato. Usou a gente demais. Olha só, eu vou te falar. Tá ficando até chato o quanto eles estão usando as nossas dicas. É verdade. Porque, ó, o Spider-Noir só existe por nossa causa. É a pura realidade. O trailer do He-Man com a música do Balão Mágico... Nítido que eles viram no Nerd Office. Nítido.
Eu nunca vou esquecer do filme Caramelo também, que foi...
Caramelo!
Nossa, Lode, bem lembrado.
Até o título do filme, mano.
É,
nossa, gente, a influência é demais. Aí eles reclamam que não tem Lanterna Verde na série do Lanterna Verde, os caras lançam um trailer só de cena de Lanterna Verde. Eu não sei o que esperar mais, cara.
Às vezes a gente tem que ter cuidado com o que reclama também. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.